Uso que faça aferição de quórum.
Vereador Lisier, José Borges, vereador Américo, vereador Eliner, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro, vereadora Geli. Quórum insuficiente. Vereador Fernando Paiva, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, a operação de Deus declara aberta a presente sessão e solicito ao vereador Eliseu José Borges faça leitura do texto bíblico.
Obrigado, vereador presidente Hamilton Filho. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstituir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Salmo 101, palavra do Senhor.
Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de abril de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também projetos e correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Teles Júnior, Eline Rosa e Leandro Ribeiro. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Jean Carlos, Dominguinho do Cedro, Thaís Souza, professora Geli Sanches e Lélia Alvarenga. Na ordem do dia, houve votação de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outro para o dia 4 de abril, em horário regimental. Leitura de requerimentos. Envio de proposição do vereador Luzimar Silva, que solicita o serviço de poda da árvore na Avenida Santos Dumont. Leitura de requerimento, número 379, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador João da Luz. Requer da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a instalação de lombofaixa na rua Pérola, quadra 8, lote 1, bairro Jardim Ana Paula. Requerimentos do vereador Fernando Paiva. Solicita operação de tapa-buraco na Avenida Dona Elvira, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimentos do vereador Maurão. Requer tapar os buracos de todas as ruas do bairro do Recanto do Sol e Residencial das Flores e Portal do Cerrado. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que solicita serviço de patrulhamento e cascalhamento em todos os setores do Vale das Brisas. Requerimento do vereador Américo Ferreira. Solicita reposição de lâmpada nos postes supracitados. Poste 015-6582-5, na rua Alessandra. Poste 1911-8879, na rua Elizabeth. E poste 015-6269, dígito 1, na avenida Marielle. Também do vereador Américo Ferreira, solicita operação de tapa-buraco na rua F3, esquina com Hélio Ferreira, bairro Flamboyant. Também solicita o complemento da rede de captação de água fluvial na Avenida Santos Dumont, no bairro Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do vereador Deusmar Japão. Serviço de tapa-buraco na rua Calixto Abdala, no centro. Também do vereador Deusmar Japão. Serviço de tapa-buraco na rua Doutor Ovídio de Lima, quadra 4B, lote 14, bairro Alexandrina. Também do vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua Luiz Chinor Centro. Também na rua Floriano Peixoto, número 905 Centro. Também na rua Jornalista Arlindo Cardoso, esquina com a rua Benjamin Constante Centro. Também solicita serviço de roçagem e limpeza no cemitério São Miguel, na rua Firmo de Velasco, no centro. E por fim, do vereador Deusmar Japão, solicita serviço de roçagem e limpeza na rua Marechal Teodoro da Fonseca, quadra 12, lote 22, bairro São Lourenço. Passa a palavra para a secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Domingos Paula, solicita construção de muro e calçada na Escola Municipal João Amélio da Silva, na Vila Sul. Ainda Domingos Paula, construção de calçada ao redor do CMEI de Alfonso Limírio Gonçalves, no bairro Somerville. Vereador Pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buracos nas ruas Larga, quadra 10, lote 5, e Eli Alves Ferreira, quadra 14, lote 1, ambas no Jardim Calixto. Vereador Pastor Elias, solicita tapa-buracos nas ruas 11, Irmãos, quadra 14, lote 12, e Santa Aparecida, quadra 14, lote 24, também do Jardim Calixto. Vereador Pastor Elias, solicita tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Dr. José Machado da Silveira, Jardim Residencial Veneza. Vereador Pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buracos na rua Alameda Portal do Sol, Residencial Vale do Sol, primeira etapa. Vereador Pastor Elias, solicita tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Pelo do Vico, sentido centro, bairro Paraíso. Pastor Elias, solicita tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Acadêmico Adail Lourenço Dias, setor Jamil Miguel. Pastor Elias, solicita tapa-buracos na Avenida Presidente José Sarney, 751, setor sul, Jamil Miguel. Ainda Pastor Elias, que solicita tapa-buracos em toda a extensão da Rua Suíça, quadra 13, lote 3, Jardim Nações Unidas. Pastor Elias, solicita tapa-buracos na Rua Patrícia, quadra 10, lote 28, Jardim Santa Cecília. Requerimentos do vereador Jackson Charles, solicita serviço de roçagem por toda a extensão da Avenida Central do bairro Leblon. Vereador Jackson Charles, solicita serviço de revisão de iluminação no Jardim Primavera, segunda etapa. Vereador Jackson Charles, solicita serviço de tapa-buracos na Santa Maria de Nazaré. Vereador Jackson Charles, solicita serviço de tapa-buracos no bairro Jardim Gonçalves. Vereador Jackson Charles, solicita retirada de entulho e roçagem no bairro Santo André. Vereador Jackson Charles, solicita serviço de tapa-buracos nos endereços acima citados, ou seja, Rua 17 e Rua Jardim Diana, Rua Cachoeira Dourada, setor Santa Clara, setor Sul, terceira etapa, na Rua Silva Vitória, Rua José Alves, Rua Iago, no Jardim Arco Verde, Rua 11, Rua 6, Rua 7, Rua 10, Rua Contorno, Rua 1, 2, Rua 53, Rua 14, Rua 5, Rua 14, Rua 13, Avenida Ferroviária, Rua 23, Rua 18, Rua 19, Rua 19, Rua 20, Rua 21, Rua 22 e Avenida Contorno. Todos com fotos. Devolvo a palavra ao presidente.
Dando sequência no pequeno expediente, convido o vereador Domingos Paula para até 5 minutos.
Bom dia. Cumprimentar aqui nosso presidente Hamilton, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas que nos acompanham pela rádio, pela internet, está acompanhando a sessão. Senhor presidente, hoje eu ocupo a tribuna aqui para poder falar de um requerimento que eu dei entrada na casa aqui hoje, um requerimento que peço ao prefeito Roberto Naves que possa dar uma olhada em relação a Secretaria de Saúde para poder mudar um pouco a forma de atendimento, principalmente nas unidades de saúde, nos bairros. Porque hoje a unidade de saúde, ela abre 7 da manhã e quando é às 11 horas ela fecha e depois retorna a 1 e vai até às 5. E ver se a gente pode modificar isso aí, fazendo que a unidade de saúde dos bairros possa funcionar em 2 períodos, para que possa atender a população. De que forma? Muitas das vezes a pessoa que trabalha numa empresa, vereador Américo, para poder pegar uma receita, ele tem que matar um dia de serviço. E se ele tiver ali a unidade aberta na hora do almoço, que é de 11 a 1 hora, às vezes ele não precisa de matar seu serviço, porque muitas vezes o médico não vai dar um atestado para uma pessoa só porque vai lá pegar uma receita médica na unidade de saúde. Então eu acho que é um ponto importante. Várias pessoas já me procurou para poder ver essa possibilidade para a gente conversar a respeito desse assunto. Então eu tive a liberdade de fazer esse requerimento para poder solicitar ao nosso prefeito que possa rever uma forma de estar fazendo 2 turnos, principalmente nas unidades de saúde, das 7 a 1 e de 1 a 7. Porque aí aquelas pessoas que trabalham em empresa, que chegam em casa por volta de 5 e meia, ele ainda vai ter tempo de ir ali no postinho, né, vereador? E com isso ele possa ser atendido e não precisa de matar o seu dia de serviço, porque sabemos que a pessoa mata um dia hoje, um dia depois, e com isso chega um ponto que a empresa vai reprimir aquele funcionário e até mesmo depois possa até dispensar aquela pessoa. Então a gente faz esse pedido para que o prefeito possa dar uma olhada com carinho nesse requerimento nosso, junto com a secretária, para que possa atender esse pessoal aí, principalmente as unidades de saúde da periferia, que nós sabemos que logo de manhã cedo as filas são imensas ali naquelas unidades. Pessoas que vão ali procurar um atendimento e que muitas das vezes ele consegue ser atendido já é por volta de 8h30, 9h, aí não tem como. Aí infelizmente aí ele tem que matar o dia de serviço. Então eu entrei com esse requerimento aqui na casa. Peço o apoio de todos os vereadores presentes aqui que possa estar nos ajudando nesse sentido, para que possa esse requerimento ser atendido. Principalmente aqui nós temos alguns vereadores aqui que limitam muito nessa área da saúde, vereador Américo, né? Vereador Eline, conhece bem, vereador Lério, né? Outros companheiros aí também que tem essa bandeira. Então, assim, que a gente possa fazer gestão junto à administração, que possa estar nos atendendo aí com isso, né, vereador Lério? Possa estar atendendo a comunidade. Eu acho que seria um ganho muito grande para o nosso município se a gente conseguir introduzir isso aí na rede de saúde. Então, eu vejo com vaga importância esse requerimento nosso aqui hoje nessa casa de lei e espero ser atendido. Senhor presidente, eu nem vou ocupar meu tempo, tendo em vista hoje que nós vamos ter aí hoje nosso secretário aqui para estar falando, então eu só ocupei 4 minutos e meio. Devolvo a palavra.
Obrigado, Domingos Paula. Quero citar e agradecer a presença do secretário da Fazenda, Geraldo Lino, aqui na sessão de hoje. Iremos destinar o período do grande expediente para fazermos questionamentos a ele e iremos falar sobre isso no momento oportuno. Convidá-lo para acompanhar a sessão aqui da mesa e passar a palavra ao novo vereador da nossa ficha de inscrição, Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia ao nosso colega vereador, bom dia ao novo colega vereador, as musas da Câmara, né, que faz o plenário ficar mais bonito com a presença suas, né? Quer ver um gordo igual o Pedro Mariano, aí logo ver as meninas aí, a cama volta a ter, né? A imprensa, né? Quer comentar o Barreto, está aqui prestigiando, sempre que prestigiando as sessões da Câmara. Senhor presidente, primeiro motivo que eu levo aqui Como eu faço parte da comissão de ética, eu vou cobrar de Vossa Excelência uma postura sobre essa coisa que está nas redes sociais. O Jerônimo deu uma parte. Mas hoje eu fui no mercado, está todo mundo falando que nós aumentou o IPTU. E uma verdade, uma mentira vira verdade. E aí ainda questionar porque teve três que foi contra, votou contra o aumento, só os outros. Então eu acho que tem que ter uma cobrança e ver uma retaliação dessa pessoa que soltou nas redes sociais e ele redmentir, porque a mentira que virou uma verdade na cidade. E aí, que a gente, quando faz uma coisa, a gente assume, mas quando, né, até minha secretária está sendo pressionada, a gente é vacinado, mas quando a gente faz o ato, mas quando a gente não faz, e aí o cara se acha que vai soltar, por que está lisando o Antônio Roberto, a Thaís e o Léo? Aonde teve essa votação? Então é mentira, agora tem que saber profundo de onde está isso. Eu peço que a Câmara vê, vá na mídia e esse portal, questione esse portal de onde que ele tirou esse projeto, onde fez essa votação. A votação teve em 2015, planta de valor, então está misturando. Eu acho que tem, a Câmara tem que dar a resposta. Não importa também, só pedrado, mas leva de todo jeito. Mas quando a verdade, quando a mentira, porque mentira ela... Já batendo uma mentira, ela vira verdade, João da Luz. E a mentira, quem é autor dela é o pai da mentira, que é o demônio. Certo? E que nós estamos calados é porque nós estamos admitindo, viu, Américo, isso. Viu, vereador? Eu acho que tem que ter uma postura aqui da Câmara referente o que soltou dos 20 vereadores, porque os outros três foi inocente, né? Não sei de quê, que não teve merda de votação nenhuma aqui. Certo? Também, mudando de assunto, eu quero que a Câmara, o senhor presidente, tome postura, que na comissão, vou reunir a comissão e nós vamos ter que tomar postura, viu, Geli? Esse tem que pode ficar assim, não, uai. Nós temos autoridade tem que ser respeitada também. Agora, que nós tivéssemos votado, tudo bem, mas não votamos, né? Cada um ia admitir aqui, né, a responsabilidade, né Elize? Quero também aqui, em nome do Tenente Coronel Paulo Roberto, onde que Vossa Excelência assinaram para a permanência dele aqui em Anápolis, um conhecedor da cidade, conhecedor, né, dos problemas, essa polícia incansável, através dele, eu quero falar em nome dele, agradecer a polícia. Ontem, a amiga minha, Júlia, ela trabalha na Hipermark, ela saindo da Hipermark, daquela empresa, uma multinacional, dois... assaltar ela e um até ameaçou que dá um tiro, o outro não, faz assim não, o outro queria levar, mas aí levaram o carro, comunicamos o Tenente Coronel Paulo Roberto, ele também aciona, e foi recuperado o carro às 22 horas. E através disso recuperou um outro carro que tinha sido roubado em Silvânia ou na Gameleira, certo? E foi apreendido também o coisa. Mas o que eu falo, a polícia ela trabalha incansável. Eu vejo aqui que nós temos aumentado o número de policiais, tem. Mas quando nós não fazemos um movimento no Brasil, Leandro, cobrar do senador e dos deputados para mudar a lei no Brasil, não adianta, porque solta, prende, quando for amanhã está solto, Dominguinho. Que nós não cobrar do senador e dos deputados para mudar a lei no Brasil, não adianta. Ter pena de morte, ter mais rígido, aí a segurança melhora. É isso a minha resposta, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, Pedro Mariano. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Jean Carlos para até 5 minutos.
Bom dia, presidente Hamilton. Bom dia, demais pares. Cumprimento a imprensa aqui que nos acompanha nessa sessão ordinária e a todos que estão presentes na galeria desse plenário. Senhor presidente, demais colegas, também reforçar aqui a fala do vereador antecessor aqui, Pedro Mariano. Dizer a toda a população que nos acompanha que a TSU, de forma clara e objetiva, não tramitou nessa casa para sofrer nenhum reajuste. A TSU está estabelecida no Código Tributário desde 2006. O Código Tributário permite ao Executivo, anualmente, rever esses cálculos. E aqui eu quero cumprimentar o secretário da Fazenda, Geraldo Lindo, que está aqui hoje, de forma transparente, para debatermos esse assunto. Ao contrário, secretário-geral, demais pares, do que aconteceu no ano passado, quando da revisão da CIP, que chegou em algumas zonas da cidade a passar de R$ 4,00 para R$ 22,00, e eu e o ex-vereador Miguel Marrula cobramos insistentemente aqui informações e não tivemos. Ao próximo fim do exercício 2016, o Marrula recebeu uma resposta. Então, assim, diferentemente, essa administração vem a público, reconhece que houve um impacto, e esse impacto teve, sobretudo, três elementos: o gasto do lixo, a retração da construção civil e a não aplicação da fórmula de cálculo nos dois anos anteriores, porque se aplicou apenas a correção. Numa análise, num cálculo prévio e não tão abalizado, grosseiramente, em torno de 27% seria a correção desse ano se houvesse aplicado os dois anos anteriores. Então, o impacto que gerou esse aumento realmente significativo, vereador Domingos, foi também decorrência dessa não aplicação da lei. Agora, nós estamos num consenso e estivemos conversando com a administração. É importante, vereador Geri, alterar a forma de cálculo. Mas a lei que existe é essa. Estou dizendo isso porque realmente o vereador Pedro Mariano tem razão. Populares, nas redes sociais, no Instagram, onde quer que tenha repercussão, eles estão cobrando de nós, vereadores, uma atitude. Mas a verdade é que nós não votamos essa lei. A grande maioria aqui, 90%, não estava aqui quando foi aprovada. Então nós vamos sim revisar o Código Tributário e estabelecer uma nova forma de cálculo. E a administração tem certeza que está consciente dessa necessidade, mas nós não podemos ser imputados como responsáveis, assim como a administração também está cumprindo o que está estabelecido em lei. Porque realmente o Pedro Mariano disse aqui, nós estamos sendo taxados como vilões desse aumento. E não é verdade. Se tivesse passado por essa casa, nós podemos consignar agora na revisão que anualmente seja passado aqui. Assim como a planta de valores foi naquela oportunidade, e nós fomos contrários àquele projeto que estabelecia aumento de 80% a 1.004% e aprovamos apenas 20%. Agora, essa é uma regra previamente estabelecida que nós não temos, nesse exato momento, como alterar. A lei tributária se altera de um ano para se aplicar no ano posterior. E se nós revisarmos esse ano, certamente o ano que vem, a forma de cálculo será outra. E certamente será mais justa. É totalmente compreensível a indignação da população. Nós temos realmente que revisar a legislação. Mas a legislação atual aplicada é essa. E nós certamente estaremos também fiscalizando se realmente foi efetivado esses gastos que estão lá nas notas fiscais. Vamos levantar a fundo se houve um investimento que foi apresentado no aterro sanitário, para que aí sim nós tenhamos condições também de dar subsídio para a própria administração, se for o caso, rever os cálculos. Então quero cumprimentar também o secretário e a administração, que não está se furtando ao debate e que certamente está consciente que é necessário revisar o código para que tenhamos uma fórmula mais justa e menos onerosa para a população. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Eliseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e, em seu nome, cumprimento as demais pessoas presentes na mesa, os demais vereadores e as pessoas aqui presentes. Cumprimentar também nosso secretário Geraldo Lino. Obrigado por essa deferência, porque, como os meus antecessores falaram aqui, é um momento muito diferente para essa Câmara Municipal, né? Foi colocado nas mídias sociais aí uma falácia, uma mentira, um desconhecimento, uma coisa totalmente equivocada, que está penalizando os vereadores. Então é muito importante a presença do senhor aqui hoje, para que nós possamos dirimir essas dúvidas e trocar mais informações acerca desse reajuste aí basicamente na TSU. E como disse com muita propriedade aqui o novo vereador Jean Carlos, nós temos que realmente fazer essas revisões para que não sejamos pegos numa próxima oportunidade, não só nós, né, como também o executivo, o secretariado, enfim, toda a comunidade anapolina, não sejamos aí, tenhamos momentos de surpresa como esse. Me solidariedade também com a professora Geli. Professora, nós temos realmente tomar atitudes mais firmes, né? Processar as pessoas que usam essa casa para denegrir a imagem dos vereadores, que são os legítimos representantes do povo, vereadora. Então nós temos que esclarecer essa situação e pontuar aquele que tiver envolvido. Eu espero que não tenhamos ninguém aqui nessa casa envolvido nesse processo. Mas a gente sabe que tem pessoas que vivem de criar falácias, criar mentiras, acusando essa casa de pesadamente. Nós já tivemos isso no passado e teremos mais no futuro, mas temos que penalizar as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Mas pretendo aí também aguardar a palavra do nosso secretário Geraldo Lino, para que ele fale conosco sobre esse assunto. E não vim aqui trazer só notícias ruins, muito pelo contrário. Vim aqui trazer duas notícias bastante interessantes. Eu que tenho algum relacionamento no Distrito Industrial, nós temos aí coisas interessantes acontecendo também. Hoje nós temos aí a FarmTrac, né, FMB, que é uma fábrica de tratores, e hoje ela está lançando seus produtos que ela deverá produzir aqui a médio prazo. São tratores, implementos agrícolas. Está lá na Tecnoshow em Rio Verde, apresentando os equipamentos que serão produzidos aqui. Né? Hoje a intenção é comercializar, começar a abrir o mercado aqui no Centro-Oeste, e só esclarecendo aí que a Tecnoshow é talvez o maior evento, né, nesse sentido aí do agronegócio, no Centro-Oeste, que é um grande produtor, né, um grande produtor agrícola. Então é uma feira bastante interessante. E essa empresa está lá, está instalada aqui no DAIA, no início comercializando, mas deverá no futuro trazer a fábrica para cá também, né? Em breve deverá iniciar as montagens, vai verticalizar todo o processo, trazendo apenas, se não me engano, o cavalo motor, né, que é a parte, o trator, né, a parte mecânica, a parte do motor deverá vir importado, mas o restante todo, isso é uma verticalização importante, vai gerar muitos empregos, vai gerar dividendos para o município, e a Anápolis está voltando a essa situação que tanto mereceu e que sempre foi de Anápolis, né, a liderança na questão industrial. E uma outra questão, eu não sei nem se vou conseguir acompanhar todo o parecer do nosso secretário Geraldo Lino, porque ontem recebi, tive a satisfação de receber em meu gabinete, representantes aí da também da Caracal, que é a empresa que vai fabricar, que está se instalando no DAE, já tem uma área reservada dentro do DAE, uma área ali dentro também da plataforma logística, e que estarão lançando a pedra fundamental. Isso é interessante avisar, vereador Hamilton, presidente Hamilton, na próxima segunda-feira, dia 10, estará sendo lançada a pedra fundamental. Provavelmente, seguramente, com a presença do governador também, até o príncipe lá, o dono da empresa, deve estar aqui conosco, né? Então, essa empresa está pedindo aí uma deferência especial para o município. Eu devo acompanhá-los, ciceroneá-los lá até o gabinete do prefeito, porque eles vieram ontem procurando por questões de relacionamentos também com pessoas próximas a mim, vieram me procurar no gabinete ontem, amigo. Queria até levá-lo, mas era bem no horário da sessão, até Fernando, o vereador Fernando Paiva me questionou porque não estava aqui, estava recepcionando-os e tratando de alguns assuntos pertinentes. Então, hoje ainda nós deveremos estar com o prefeito e com alguns diretores da empresa, que estarão lá apresentando novamente esse processo para o nosso prefeito, que também já conhece, já esteve com o governador falando desse assunto. Então, é uma empresa interessante, vai gerar aí mais de 1.000 empregos, cerca de 1.200 empregos, e já é um empresário aqui da cidade, o Augusto da Delfari, que tem uma outra empresa já constituída lá, está praticamente finalizada, a parte estrutural está praticamente pronta, e deverá, conjuntamente com essa nova empresa, deverá estar startando aí a sua fábrica de extintores. Então, deve gerar aí mais 300 empregos, ou seja, em breve teremos aí a disponibilização de mais de 1.500 empregos gerados aí nesses dois empreendimentos que estão vindo, além da FarmTrac, que também deverá gerar muitos empregos e muitos, digamos assim, diretos, e muitos empregos indiretos também, porque uma fábrica de tratores gera outras situações que devem ser complementadas, que vão ajudar bastante a economia do município. Bom, por hora é isso, e também não pretendemos estender, porque queremos escutar aí também a palavra do nosso secretário. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Eu recebi na última sexta-feira o contato do secretário da Fazenda, Geraldo Lino, manifestando a mim o desejo de vir aqui à Câmara, poder dialogar com os vereadores, poder discutir com os vereadores, poder ouvir os questionamentos dos vereadores a respeito da taxa do TSU. Na verdade, essa questão da TSU movimentou e movimenta a cidade toda. É uma questão muito relevante, né, que a Câmara certamente é muito questionada a esse respeito. E eu acho que a vinda do secretário vem a calhar com o desejo dos vereadores, ou requerimento para que nós os convidássemos. E tratei com ele de vir hoje, para que pudesse anunciar ontem aqui na sessão, para que os senhores e senhoras vereadores pudessem se preparar para esse evento, se preparar para formular questões em nome da população, porque certamente há esse clamor popular em relação a esclarecimentos em torno da TSU, a essa questão. Que é importante esse diálogo. Aqui é a casa do povo, a casa de vereadores e vereadoras que representam toda a população dos mais variados segmentos, das mais variadas regiões da cidade de Anápolis. Então, secretário, aqui é um local profícuo para a gente fazer essa discussão, para que o senhor responda questionamentos de todos os vereadores que levarão esses questionamentos a cada um a sua região, aos seus eleitores que estão questionando sobre essa questão. E eu quero dizer para o senhor que nós reservamos espaço da sessão de hoje, do grande expediente, que é um espaço de uma hora, para que a gente possa fazer esse debate, um debate de uma forma objetiva, de uma forma a defender os interesses da população e esclarecer, de fato, alguma questão que ainda está em dúvida por parte de todos os vereadores, por parte da sociedade. A gente vamos definir como rito do nosso procedimento, né? Vou abrir a palavra para o secretário aqui na tribuna. Ele vai fazer uma explanação inicial e ele abriremos espaço para todos os vereadores que desejarem fazer questionamentos a ele. E no final ele vai pontuar essas questões e vai fazer a resposta para todos os senhores e senhoras vereadores. Ok? Então, o senhor pode fazer um pronunciamento inicial da tribuna, secretário?
Presidente, fazendo inscrição.
Ok.
Tem uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito de refletir todos os dias. Ele diz o seguinte: fazer bem faz bem. Então vamos fazer bem. Então, bom dia a todos. Para mim é uma alegria estar nessa importante Casa de Lei, né? Quero agradecer aqui o nosso presidente, Hamilton Filho, por ter aceitado eu ter oferecido estar aqui hoje, né? Então, para mim é uma grande satisfação. Quero cumprimentar aqui a mesa diretiva, pastor Elias Ferreira, o vereador Fernando Paiva, a vereadora Thaís Souza, o nosso presidente Hamilton Filho, o vereador Leandro Ribeiro, do PTB, a vereadora professora Geli, né? Quero aqui também cumprimentar o decano dessa casa, Maurão do INPS. Nem existe mais, né, INPS, né? O amigo Lisier Borges, né? O vereador Jean Carlos, o vereador Antônio Gomide, ex-prefeito de Anápolis, que eu aproveito para agradecer a oportunidade que ele me deu de ser secretário de Planejamento, no período que eu aprendi muito sobre gestão pública municipal, vereador Lisimar Silva, vereador João da Luz, vereador da minha região ali, né, Paulo Centro, Valdete Fernandes, vereador Américo da Jaiara, vereador Deusmar, Japão Municipal, vereador Lélio Alvarenga, da Boa Vista, né, a vereadora Elina Rosa, que estava aqui há pouco, vereador Domingos do Cedro, e também o líder do governo que estava aqui há pouco, Jackson Chales. Então, essa questão que foi colocada, o primeiro ponto que eu quero deixar: o foco não é arrecadar, nosso foco é cumprir a legislação. Tanto é que, como foi colocado aqui pelo vereador Jean Carlos, no caso da contribuição da iluminação pública, houve uma redução de 19,66%. Então aí dá para vocês verificarem, a população também, que o foco dessa gestão não é arrecadar. É arrecadar aquilo que está previsto na lei. Tanto é que a iluminação pública teve essa redução agora em 2017. E o IPTU foi somente a correção da inflação, 6,58%. Como já é de conhecimento de vocês, eu vou estar aqui explanando novamente, aí vem a taxa de serviço urbano, que é a taxa do lixo. Conforme está previsto na lei, ela é para coletar e fazer a gestão do aterro sanitário. O que é que diz o Código Tributário do artigo 257 ao artigo 260? Você pega-se o que se gastou no ano anterior, com essa operação, com essa coleta, com o tratamento desse lixo no aterro sanitário, e rateia pela quantidade de metros quadrados construídos na cidade, residencial e comercial. Foi bem lembrado aqui pelo vereador Jean Carlos, o que levou um pouco esse impacto também. Foi esse custo em 2016 e também a questão da construção civil. Obrigado. Que não houve sim aumento significativo de metros quadrados construídos na cidade. Graças a Deus que a economia está começando a sinalizar que vai melhorar. Isso é muito bom para a cidade, para o país, né? Então o que foi feito é exatamente isso. Nós fizemos esse cálculo, foi até um auditor fiscal, é de carreira, está mais de 20 anos na prefeitura, diretoria de receita, não teve interferência nenhuma, foi tecnicamente feito todos esses cálculos. Aí vem a pergunta, é necessário? Sim. Porque você tem o Código Tributário Municipal e você também tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela diz o seguinte: se você renunciar à receita e você deixar a dívida sem pagar, ou essa dívida ficar sem dinheiro em caixa, isso é improbidade administrativa. Então, como é de conhecimento de todos vocês, a gestão atual estava com déficit próximo de 50 milhões por ano. Estamos fazendo reduções, estamos fazendo fiscalização. Então, neste momento, o grande trabalho é fazer esse equilíbrio entre receitas. Então, no mês de março, não tinha como você abrir mão dessa receita, porque você estaria infringindo outra lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que nós temos que deixar, em 31 de dezembro de 2017, todas as contas pagas que foram geradas em 2017. E pela lei também, pelo Tribunal de Contas, ainda pagar mais algum valor que ficou de gestões anteriores. Ou se não, se você não der tempo de pagar, pelo menos que o recurso fique depositado em caixa. Então foi uma decisão que nós tomamos com muita responsabilidade, muito consciente. Eu sou filho de Anápolis, sou nascido aqui na Vila Góes, então eu quero o bem da nossa cidade, como eu falei inicialmente. Um bom dia a todos, estou aberto a perguntas.
De acordo, quero aqui, antes de passar para os senhores e senhoras vereadores, cumprimentar e registrar a presença do nosso amigo vereador Vespa, grande vereador aqui que esteve conosco no mandato passado. Um grande abraço, muito prazer recebê-lo. Cumprimentar também o João Almeida Capela, presidente do CONAMA. Em nome dele, cumprimentar todos os demais lideranças e comunitários que estão acompanhando a nossa sessão. Nosso servidor Baeta está aqui também, nosso amigo. Vamos passando aos questionamentos dos senhores e senhoras vereadores. Inicialmente, vereador Antônio Gomide.
Secretário, parabenizar o senhor por estar vindo aqui nessa casa. Acho que aqui é a casa que nós precisamos fazer esse debate. E acho que houve um equívoco antes de fazer essa taxa, trazer esse tema como nós estamos fazendo aqui agora. Discutir, chegar num termo para apresentar à sociedade. A administração acabou fazendo o contrário. Mas eu gostaria que o senhor colocasse qual é o valor. Qual o valor, quando o senhor diz, sobre gastos dos anos anteriores? Porque isso é um contrato. Há um contrato que é feito anualmente, a prefeitura paga isso anualmente. O contrato é fixo. Então, eu queria saber do senhor, qual é esse valor para chegar a essa memória de cálculo que está sendo colocado? O senhor não acabou não dizendo. Então, essa é a primeira pergunta. Segundo, essa questão específica da base do cálculo da taxa de serviço urbano, que é a coleta, transporte e o aterro. Esse é especificamente um trabalho, e que não é esse trabalho colocado especificamente para a empresa que trabalha em Anápolis. A empresa contratada para fazer esse trabalho, na sua licitação, na sua prestação de serviço, ela tem outras prerrogativas, ela tem outras finalidades. Então também não se pode basear uma cobrança de uma taxa em cima da prestação de serviço da empresa que está fazendo. Porque ela não presta serviço apenas da limpeza, do aterro, do tratamento e também do recolhimento. E o senhor disse que está cumprindo a legislação. Quero dizer ao senhor, nós aqui na Câmara Municipal também cumprimos a legislação. E queremos que cumpra a legislação. Nós, quando estamos pedindo diminuir o valor da taxa, nós não estamos descumprindo a legislação. A legislação, ela tem uma prerrogativa de o senhor fazer com que exista a correção da inflação, como aconteceu no IPTU. E tem uma variável. E essa variável, nesse momento, ela é determinada politicamente pela administração, claro. Ela, juridicamente, ela já está colocada. Nós não temos jeito de mexer. A Câmara Municipal não mexe na TSU. Mas a decisão do percentual, ele não é fixo. E a forma de cálculo é feita pela interpretação da Prefeitura. Digo isso para o senhor, porque a forma como está sendo colocada a memória de cálculo, ela não está explicitada nesse momento. Nenhum vereador dos 23 aqui sabe qual é essa memória de cálculo. Ela não foi discutida até para podermos ter argumentos para contrapor aquilo que foi determinado na secretaria. Então é importante que a gente possa ter a transparência necessária para poder fazer esse debate, porque não é à luz da legislação. Eu não sou jurista, o senhor também não é. Então não é à luz dessa legislação, é à luz do bom senso. A lei, ela já existe, e já existia desde 2006, e ela sempre foi cumprida. Por que que nos outros anos podia-se fazer a correção da inflação para a TSU e para a IPTU, e agora nessa administração não se pode fazer? Então, é apenas para a gente poder iniciar, mas parabenizar o senhor a disponibilidade de estar vindo nessa casa para fazer esse debate em alto nível.
Obrigado, doutor Gomide. Nos questionamentos, vereador Leandro Ribeiro.
Bom dia, senhor secretário Geraldo Lino. Prazer recebê-lo aqui na Câmara Municipal, essa casa de leis. Seja bem-vindo. Secretário, nós sabemos que tem uma base de correção do Código Tributário Municipal para correção da taxa de serviços urbanos, a TSU. O fato da gestão passada não ter feito essas correções, ela incorre em crime de responsabilidade fiscal? Até porque esse projeto, esse aumento, esse decreto não passa pela Câmara Municipal. E aproveitando, secretário, a visita do senhor aqui, o senhor que é um homem muito ocupado, está com a demanda grande, queria que o senhor explanasse, na hora que o senhor tiver um tempo, qual o valor total da dívida do município que essa gestão herdou, e dentro dessa dívida que a nova gestão herdou, qual o valor da dívida na área da Secretaria da Saúde do município de Anápolis. Obrigado mais uma vez pela presença aqui para explanar aí as nossas dúvidas aí.
Vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. O questionamento que eu quero fazer para o secretário é em cima desse tema do TSU. Primeiro, nossa pergunta. Essa base de cálculo aí, a gestão anterior, a não aplicar o valor adequado, isso ocorre em alguma penalidade, sendo passiva, até mesmo de futuramente as contas dos ex-prefeitos ser rejeitada? Essa é uma da minha primeira pergunta, para o senhor poder depois explanar para nós. A segunda é o seguinte: o valor venal dos imóveis nos últimos, deu de 2006, teve um acréscimo aí de mais de 300%, se a gente for analisar o valor venal dos terrenos. Isso foi fundamental para que hoje a população anapolina pudesse pagar essa taxa de TSU nesse valor hoje que chegou aí, de alguns falar que chegou até 80%. Essa é uma outra pergunta. E foi até questionado que o senhor, por não ter passado nessa casa como vereador, que às vezes o senhor não pudesse ter conhecimento. Eu até... Não é questão de sair em defesa de secretário ou de alguém que não passou nessa casa. Eu acho que o senhor tem competência. A prova disso é que o senhor foi secretário na gestão passada, né? Então mostra que o senhor tem competência e tem credibilidade para estar ocupando esse espaço ali onde o senhor está hoje. Então a nossa pergunta é em cima disso aí, secretário. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Bom dia, secretário. Só aproveitando o momento também, cumprimentá-lo. Mas apenas ratificando que eu entendo que todo esse incremento, essa repercussão, sobretudo se deve na forma de gestão da política pública relacionada aos resíduos sólidos. Então nós sabemos que quanto mais produzir lixo, mais provavelmente teremos custos. E que esses custos, conforme estabelecidos, são levados em consideração para revisão da TSU. Logicamente, a minha pergunta é, se existe já alguma tratativa, predisposição da administração atual para rever e modificar essa forma de gestão do lixo e, com certeza, isso poderá aí transformar aí a gestão numa gestão que tenha como foco também a redução, né, dos gastos e, sobretudo, também da conscientização da população na geração de resíduos. Nós temos vários modelos pelo Brasil afora e pelo mundo em que não se tem nenhum custeio. Que empresas elas administram e exploram o lixo de forma, digamos, considerada uma contrapartida, sem ônus para o município, né, revertendo essa exploração do lixo em energia que essas empresas vendem, a chamada energia termoelétrica. Então, se existe já alguma pretensão nesse sentido.
Obrigado, Jean. Com a palavra, Dr. Mauro José Severiano.
Senhor presidente, secretário, um prazer receber você aqui nessa Casa de Leis. E eu só pediria 3 itens para você. Eu já venho de outros governos, eu sei que essa pasta sua é complicada para administrar. Eu sempre tenho dito para os ex-prefeitos que essa pasta tem que ser administrada por bancário, e bancário você é, tem uma experiência. Você já veio do governo do PT, se viu muito bem o governo do PT, quando você foi designado para o planejamento, no governo Antônio Roberto Gomide, fez um belo trabalho, e eu espero que você também faça um bom trabalho nessa pasta que está iniciando agora, neste novo governo aí. Parabéns a você. Só te peço uma coisa. Não caia no ridículo igual o secretário passou por lá. Eles davam mais prioridade os nossos fornecedores do que os nossos funcionários públicos. Eu passei um bocado desajeitado aqui de saia justa na Câmara Municipal quando outros governos anteriores aí deixavam salário de funcionário atrasado 3-4 meses. Foi mais gestão naquela pasta sua. E eu não quero que isso aconteça. E você, como um homem experiente, já serviu o governo do PT e agora está servindo outro governo. Então, gostaria que você desse prioridade ao salário dos funcionários e não é que deixe os fornecedores para lá. Que é complicado nós aqui na Câmara defender um prefeito e o prefeito ficar atrasando 3-4 meses de salário. E você, o detentor da pasta econômica, monetária aí, eu sei que sua equipe econômica, tudo planejado, não vai fazer isso em nossa cidade. E parabéns para você e sucesso para você nessa pasta tão complicada a nível de Brasil, que nós estamos passando uma crise imensa a nível de Brasil. Sucesso para você, Lino.
Obrigado, Maurão. Na sequência, o vereador Tere Júnior.
Quero cumprimentar ao senhor secretário. Parabenizar pela vinda a essa casa e só colocar sobre essa questão. Foi noticiado na rede social, os colegas já manifestaram que essa casa, alguns eram a favor, alguns eram contra. Dizer que toda medida abusiva para o contribuidor, eu tenho certeza da sanidade dessa Casa de Leis. E todos são contra. Então não tem ninguém aqui manifestando a favor ou contra essa questão. Se é abusivo, é contra. Agora, o senhor vem de uma forma muito transparente e clara, e isso está representando a ação do governo executivo, a forma transparente, conforme se deu isso. E é isso que a gente espera, a transparência. Dando os motivos, a origem. Porque, é claro, toda cidade reclama e tem mostrado essa insatisfação. Agora, por que que chegou a esse valor? Então, com certeza, já há indícios que não teve essa correção nos anos anteriores. Em 2015 e em 2016. Agora, é algo que a gente, como é uma matéria que não passou pela Câmara, não passou aqui o Leandro, o Jean Carlos, Hamilton, todos manifestaram isso, Lisier, Ageli, é unânime. Essa matéria não passou pela Câmara e não foi pelos vereadores discutido. Então, essa forma do senhor vir e responder as questões, e a minha pergunta é essa: a origem desse aumento está em algum aumento que não teve no passado e que era para ter? Eu sei que a questão a gente tem que aguardar. Parece que o Ministério Público fez uma pergunta, já questionou o Executivo, e vocês estão num prazo de resposta ao Ministério Público. Mas se é preciso esse imposto resultar em resultados, então que essa resposta aconteça. Agora, outra coisa que eu quero levantar também a essa Casa de Leis é a revisão do contrato com a empresa de lixo. Porque se esse preço desse contrato, e eu peço alguns minutinhos mais, presidente, Jackson Charlie,
conclua, do prefeito, por favor, Tênis.
Se esse preço desse contrato com a empresa está trazendo aumento à TSU, então a gente precisa questionar isso. Se não está trazendo, ok.
Conclua, por favor.
Mas se está trazendo, a gente precisa saber qual é a finalidade disso.
Obrigado, Teles. Com a palavra, João da Luz.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Parabéns, secretário Geraldo Lino, por vir aqui esclarecer algumas dúvidas nossas. Eu quero desejar também um bom dia a todos que estão acompanhando. E queria comentar a respeito, por exemplo, da possibilidade da não coleta do lixo. Caos que poderia causar na cidade de Anápolis. Eu sei que ficaram alguns gargalos, alguns problemas para ser resolvido com relação a essa empresa que presta serviço. Inclusive, ela tem uma liminar, ela tem uma liminar, ela tem o direito de paralisar o serviço de coleta na cidade a qualquer momento, devido a algumas circunstâncias, devido a alguns débitos que existe com essa empresa. E chega na ordem de 29 milhões a dívida com a GC Ambiental. E nós sabemos que outras cidades não tiveram a sabedoria para negociar, e aí aconteceu o problema de não coletar o lixo na cidade. Imagina a insalubridade e as doenças que poderiam causar. Eu sei que isso é problemático e tem que ter sabedoria para poder fazer esse trabalho ser realizado na cidade. Agora eu tenho uma pergunta. A lei da TSU, ela foi aprovada em 2006. Essa lei foi aprovada e não houve variável. Sempre foi, desde 2006, houve uma correção inflacionária acompanhando o IPTU. E agora ocorreu essa variável. Eu acredito que tem uma forma de mensurar o volume de lixo que a cidade produz. Eu acredito que tem essa forma de mensurar. E a pergunta é o seguinte: o volume de lixo ele aumentou de 2015 para 2016, no ano de 2016, ele aumentou? Porque para justificar, por exemplo, a aplicação dessa variável, né, que é essa fórmula que foi apresentada através deste decreto, que é a quantidade de lixo que foi coletado no ano de 2016, dividido pelas unidades habitacionais, proporcional ao metro quadrado. Então eu acredito que tem uma explicação e tem uma resposta para isso. Eu gostaria que o secretário da Fazenda respondesse para a gente aí. E eu estou torcendo para a sua administração, que Deus possa abençoar a sua administração e do prefeito. E eu não quero que se implante o caos na cidade de Anápolis por falta da coleta de lixo, que é importante para todos nós. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João da Luz. Na sequência, o vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez,
cumprimentar e agradecer aqui nosso amigo Geraldo Lino por ter tido a deferência, né, e a preocupação de estar aqui debatendo, conversando com os vereadores. Mas houve uma pergunta inicial, e eu já havia perguntado para o senhor, né, em outra oportunidade, e eu gostaria que o senhor esclarecesse que isso é importante, porque a GC Ambiental tem mais de dezena de itens que ela promove no município, não é só a coleta e administração do aterro. Então, somente o senhor já me esclareceu isso, mas é bom que o senhor esclareça para a comunidade também, que não são todos os valores, a poda de árvore, roçagem, etc, etc, irrigação, plantio, enfim, uma série de outras atividades não entra nesse cálculo. Portanto, eu gostaria que o senhor deixasse isso aí bem claro, dizer qual que é o montante e dizer o que, que é que está destinado especificamente para a coleta e administração do aterro. Agora, a outra questão seria mais uma sugestão, né? Eu falei aqui ainda há pouco, o senhor estava presente, e a pasta do senhor, apesar de não ser a que está diretamente envolvida, é a mais interessada nessa questão, porque o senhor já está falando aí que o problema é arrecadar, né? E arrecadar e arrecadar bem, não é arrecadar com prejuízo, né? Com ônus majorado aí para os munícipes, mas e arrecadar corretamente. E nós temos que arrecadar corretamente fomentando as empresas a se instalarem no município. E aí a burocracia emperra muito. A Associação Comercial está tratando conosco, está tratando desse assunto. Nós temos vários vereadores envolvidos nisso aí. Então nós temos que buscar receita de ICMS. E para que isso aconteça, hoje nós temos alguns problemas no DAEA. Aquelas áreas desocupadas ou subutilizadas no DAEA devem ser melhor administradas. E isso passa também pelo governo municipal, que tem que estar se envolvendo junto ao governo estadual para que agilize essas questões. Mas mais, e particularmente, as questões burocráticas, as licenças ambientais, permissões de uso, enfim, uma série de outras taxas e outra, uma série de licenças que devem ser agilizadas para que as pessoas, as empresas, tenham mais facilidade de estar aí instalando as suas empresas aqui no município. Então seria isso aí, essa segunda parte, é mais uma sugestão para que nós possamos tratar desse negócio. O uso de solo, por exemplo, é uma situação muito complicada que nós passamos aqui. A gente sabe que não está diretamente a pasta do senhor, mas é a pasta mais interessada nessas questões. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizier. Os questionamentos, vereador Jackson Charles.
Vou cumprimentar aqui o secretário. Obrigado, vereadora. Eu quero aqui, secretário, fazer algumas ponderações e algumas perguntas que eu gostaria que o senhor respondesse. Foi dito aqui de que a regra não foi estabelecida para encontrar o cálculo. Antemão, eu quero dizer que os vereadores estão, assim, até certo modo, preocupados com a questão de divulgação em rede social, etc. tal. Mas eu penso o seguinte: aquilo que se é feito de cabeça tranquila, de consciência limpa e honestamente, não precisa preocupar, não. Não houve essa discussão nessa Casa de Leis, porque a lei já faculta o Executivo a fazer sem pedir bênção para o Legislativo. Se é um erro lá do passado, de quem fez a lei e de quem poderia ter alterado e não alterou, é outra história. Mas que não deveria passar aqui essa discussão, como não passou. O vereador disse com relação à questão da base de cálculo. Quer saber se o senhor obedeceu o artigo 260 do Código Tributário Municipal, da Lei 136/2016, que dita as regras para se encontrar o cálculo da taxa de serviço urbano? Se permitir, eu posso ler o artigo para o senhor para ajudar. A taxa de serviço urbano será calculada em função da área construída do imóvel e será obtida através da divisão do valor dos serviços prestados pela quantidade de metros quadrados de área construída de imóveis inscritos no cadastro imobiliário municipal, multiplicando-se o resultante pela variável da frequência da coleta. Quer saber se foi feito essa regra? É claro, eminente, que o pedido dos vereadores ao prefeito Alberto Alves, volto a dizer, que já deveria ter sido feito por outros prefeitos e por outros vereadores, e não foi feito, é que essa lei venha para a Câmara Municipal para que essa regra fique mais clara para a população. Eu quero deixar o meu entendimento que essa regra
ela é confusa, sim. A população precisa entender e saber o que, que ela está pagando. De preferência, secretário, incluir esta regra nos próximos carnês, quando forem emitidos, para a população saber o que, que ela está pagando e que de forma encontrou esse valor. Da mesma forma, o artigo, parágrafo 1º desse mesmo artigo diz que este é um ato do Poder Executivo. Se o senhor tem esse entendimento também, se é um ato do Poder Executivo. Também, no artigo 261, ele é bem claro quando ele diz da importância que é manter o cadastro técnico do município atualizado, coisa que o senhor não tem hoje. Por quê? Porque as administrações anteriores não preocuparam com isso, que acaba que isso influencia piementemente no valor pago agora por a população. Por que, que eu digo isso?
Conclui, por favor.
Porque muita gente... Só um minuto, presidente. Porque muita gente fez alterações nos seus imóveis e não estão pagando por isso. E quem paga por isso é quem está cadastrado. Quem não está cadastrado não paga, e quem está cadastrado paga por quem não está cadastrado. Então, isso resolverá ou minimizará com a implantação do georreferenciamento que nós aprovamos nessa Casa de Lei, preocupados com isso, com essa situação, no início da legislatura. Estas e muitas outras ponderações eu poderia fazer, mas o tempo não me é suficiente, o presidente. Mas eu gostaria de finalizar com um exemplo. O senhor me dá um minuto?
Não,
só para finalizar com um exemplo?
Não,
eu
não tenho que abrir
o vereador,
não, precedente.
Se eu tenho para o vereador aqui, eu preciso de um
minuto. Não, mas ele foi rapidinho, o senhor já passou.
Eu vou ser rapidinho.
Não, tá. Outra oportunidade, senhor. Com a palavra, senhor.
No final, aí, senhor, eu vou dar um exemplo. Eu acho que o exemplo vai simplificar tudo e vai realmente resumir. Mas são essas minhas ponderações que eu queria que o senhor fizesse aí para a população. Muito obrigado.
Obrigado, Jacques. Sinceramente, vereador professor Geri.
Obrigada. Eu quero parabenizar o secretário por estar aqui. Gostaríamos de ter feito essa discussão, sem dúvida nenhuma, antes da emissão do decreto, porque aqui é que suscita os questionamentos, e nós sabemos que nós não temos aqui mesmo os advogados que estão aqui. Eu não conheço nenhum tributarista aqui no nosso meio. Então, a dificuldade. E nós fomos buscar... Exatamente, senhor secretário, o respaldo no decreto e na lei para que nós pudéssemos trazer ao senhor aqui os questionamentos da comunidade. E nós observamos que o decreto de 2016, que foi emitido no dia 10 de fevereiro de 2016, e o decreto emitido pelo prefeito municipal no dia 22 de fevereiro de 2017, ele tem a mesma fundamentação legal. Ou seja, a lei 136, né, de 2006, dos artigos 257 a 266. Então, a fundamentação legal é a mesma. Se a fundamentação legal é a mesma, eu retorno aqui e quero novamente fazer a pergunta que já foi feita por vários pares. Nós precisamos conhecer, e eu pedi isso ontem ao presidente, esse memorial de cálculo. Porque se a fundamentação legal é a mesma, o equívoco está, sem dúvida nenhuma, no memorial para o cálculo. Então, eu gostaria de saber, para o meu entendimento, como eu já disse, eu não sou tributarista. E também, nessa mesma lei, que se há uma fundamentação legal para a cobrança, há também a fundamentação legal... na lei 136, do artigo 264, parágrafo 1º, que fala, e esse é o anseio de toda a população, que o chefe do Poder Executivo, ele pode dar desconto na TSU. Está escrito na lei. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, isso é possível? É o que a população está esperando de nós, vereadores, e que a população está esperando do senhor prefeito, a redução dessa taxa, e isso é uma previsão legal, artigo 264 da citada lei, como eu já disse. E como eu disse para o senhor, eu comparei um decreto ao outro, e observei e gostaria também de uma explicação. No decreto de 2016, nós tínhamos o valor de 88 centavos para as áreas mais periféricas e 1,10 para as áreas mais centrais. E agora nós temos, no decreto de 2017, o valor de 1,66 para as áreas mais periféricas, né, se assim puder dizer, e 2,4 para as áreas mais centrais. Então, nós observamos um aumento de 88,5,6, aí, segundo os dados aí, para aqueles mais carentes, e um aumento de 85,4 para a zona mais central. Por que a diferença? 85 para 88, sem dúvida nenhuma, é um aumento grande. Só mais uma pergunta, senhor presidente, com relação à taxa de iluminação, que o senhor citou, e eu participei de uma reunião no CONAMA, o senhor citou, e aqui por também o senhor citou. Mas no decreto é o mesmo valor.
Geli.
No decreto de 2016 e 2017, custa o mesmo valor aqui, tá certo? Então, apenas para concluir, foram perguntas. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senhora Geli. Questionamento, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, caro secretário Geraldo Lino. Seja bem-vindo a essa casa. Muito obrigado por atender a solicitação dessa casa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais pares. Bom dia a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos assistindo, pelas presentes. É importante que o senhor realmente possa dar essa satisfação à sociedade anapolina, nobre secretário Geraldo Lino. Para que até coloque as coisas nos seus devidos lugares, como já foi mencionado por pares anteriores, de onde veio essa cobrança, qual foi a forma que foi utilizada, já foi mencionado aqui, mas eu tenho alguns questionamentos para fazer para Vossa Excelência a respeito do ano passado e dos anos anteriores. A fórmula é a mesma, o cálculo é o mesmo. E por que essa disparidade de aumento do ano passado para esse ano? Essa casa está preocupada porque todos nós, vereadores, estamos preocupados com a sociedade que nos cobra todos os dias. Aonde você vai, a cobrança é a mesma. Se realmente as gestões passadas omitiram-se, se as gestões passadas cumpriram o que está legal ou foi ilegal, foi cumprido, ou foi feito, se essa medição tem sido aferida por quem e como tem sido feita essa aferição do lixo, porque creio eu que esse lixo não pode ter aumentado de uma forma tão exorbitante de um ano para o outro. E também, nós já questionamos ao senhor, na reunião passada, nós tivemos no seu gabinete, a respeito se haveria uma forma de amenizar esse aumento. Uma forma, talvez, de um desconto, porque a maior parte da população, senhor secretário, está aguardando uma solução para fazer os seus pagamentos. Já mencionava anteriormente também a respeito da inadimplência que poderia ocorrer por esse fato. Então, para concluir, eu pergunto ao senhor secretário, há possibilidade de reverter-se ainda esse ano? A possibilidade, sei que os boletos já foram encaminhados, isso é sabedor de toda a sociedade. Questiono o senhor, a possibilidade, o senhor tem conversado com o prefeito, tenho certeza que está sensível também a essa causa, a possibilidade de encontrar uma forma para se fazer um desconto ainda para essa gestão ainda? Agradeço a sua presença, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. Questionamento, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, secretário. É um prazer tê-lo aqui nessa casa. Meus questionamentos são o seguinte. A dívida do lixo deixada é referente a que ano? Também gostaria de saber quanto a isenção do pagamento das taxas para os idosos e aposentados. Essa isenção também serve para o TSU ou apenas para o IPTU? A lei não é clara se a isenção vale para o TSU. E qual a possibilidade da TSU ser majorada conforme a correção da inflação? É só isso, obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Thaís, pelo uso parcimonioso do tempo. Esquecidamente, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo, Geraldo Lima. A minha pergunta é se houvesse uma... Desculpa. Se houvesse uma coleta de lixo hoje reciclável em toda a cidade de Anápolis, se haveria uma diferença na taxa cobrada pelo percentual hoje colocado pela Vossa Excelência? Obrigado.
Obrigado, pastor Elias. Nos questionamentos, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Bom dia, secretário Geraldo Lino. Uma honra tê-lo aqui, principalmente para trazer os esclarecimentos aí, não só para nós aqui, mas principalmente para a população. O vereador Jackson Charles disse bem ali, aos olhos da população, realmente é uma forma muito confusa de se cobrar essa taxa do lixo. Mas a revolta da população, secretário, é principalmente... Por quê? Porque tem aquele ditado que fala que o que é combinado não é caro, né? E isso não foi combinado. Então daí a revolta da população. Os argumentos que têm sido discutidos, que é porque a lei permite, que se não caça o prefeito, isso não serve de consolo para o cidadão que tem agora que pagar quase o dobro lá. Aquele que pagou 100, eu falava que ontem, vai pagar agora quase 200, o que pagou 150 vai pagar quase 300. Então os argumentos que são apresentados, isso não serve de consolo, porque não vai reduzir. Esses argumentos não reduzem o preço lá para o cidadão pagar. E em relação à questão aí de trazer problema para o prefeito, problema até de cassação que foi falado aqui, quer dizer que nós já votamos aqui as contas, né, presidente Hamilton? Nós já votamos aqui as contas do prefeito Pedro Sayum, que inclusive foram rejeitadas pelo tribunal, em vários anos aí, a rejeição mantida aqui por essa casa, e nenhuma dessas oportunidades foi citado esse problema de não ter cobrado a taxa do lixo nesse percentual como motivo da rejeição. Em momento algum apareceu nos balancetes da rejeição das contas do ex-prefeito Pedro Sayum esse problema da não cobrança dentro aí do que foi fora da questão da inflação. Mas... aqui também está claro que fala na lei, ó, o valor será fixado anualmente por ato do chefe do Poder Executivo e considerando o princípio da capacidade contributiva do cidadão. Eu queria perguntar para Vossa Excelência se esse princípio da capacidade contributiva foi levado em consideração e qual a previsão de arrecadação do município com a taxa do lixo com esse novo índice de cobrança que está sendo efetuado agora. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Também, da minha parte, nos questionamentos, Geraldo, pode marcar o tempo, pastor. Geraldo, você fala muito que não foi aplicado reajuste nos anos anteriores. Queria saber, se o senhor tem os dados aí, qual o valor correto seria, deveria ser cobrado em 2016 e 2015? De uma forma bem objetiva, eu acho que é uma questão importante. Fala-se muito também nessa questão não se fala assim, é fato que há um passivo da prefeitura em relação à gestão ambiental de débitos do ano passado em relação à coleta do lixo, não só a coleta de lixo, mas todo o serviço da gestão ambiental. Essa dívida da prefeitura, que é pública, ela foi, digamos assim, a prefeitura deve 20 e poucos milhões, eu não sei de cabeça, acho que é 23 milhões ou 22 milhões à gestão ambiental. Esse valor foi, digamos assim, incorporado nessa cobrança? Essa dívida da prefeitura, ela foi levada em consideração para chegar nesse valor? Ou foi só o valor gasto no ano passado e essa dívida acrescentou alguma coisa ou não? Uma outra questão. Fala-se muito também na justiça tributária, na justiça fiscal. Há, uma implantação do georreferenciamento, atividades da prefeitura, no sentido de realmente implantar aquele financiamento do PEMAT, que foi aprovado em fevereiro aqui na Câmara, aliás, início de fevereiro, dia 2 de fevereiro, para ser mais exato, para implantar, de fato, fazer aquela contratação do georreferenciamento, que é uma questão até que o Jackson abordou. Mas queria saber como que anda essa questão, porque eu acho que com o georreferenciamento terá a possibilidade de ter essa justiça, ou pelo menos mais justiça tributária, no sentido de dividir a cobrança, digamos assim, com pessoas que hoje não pagam e assim poder diminuir, consequentemente, o valor, porque hoje tem imóveis que eram lotes, houve construção, a feitura não conseguiu fazer, digamos assim, a fiscalização no sentido de colocar essa pessoa para pagar, e acho que é necessário que se faça essa realmente essa questão. A gente acha a necessidade, foi debatido aqui na Câmara, a respeito da necessidade de revisar o Código Tributário. Há por parte do senhor, enquanto secretário da Fazenda, um planejamento, já um estudo nesse sentido, de revisão do Código Tributário, para que a gente possa discutir efetivamente medidas que serão capazes de mudar a forma de cobrança, capazes de mudar a forma de cálculo para o ano que vem? E, finalmente, Não, os outros questionamentos ficam contemplados já. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Mais algum vereador? Então, a palavra está com o senhor para fazer as respostas.
Uma questão que eu vejo aqui, por estar ouvindo Vossas Excelências, que eu vejo assim, e começa pelo vereador Antônio Mendes, que colocou, a atualização do Código Tributário Municipal. E eu acho que eu estava aproveitando, já atendendo a questão do vereador Antônio Gomide, do nosso presidente, acho do Jean também. Então eu vejo assim, como secretário da Fazenda atualmente, que é necessário. A gente está fazendo essa revisão, não só em relação à TSU, que eu vejo aqui, que foi colocado aqui, que eu acho que é importante isso, por isso que vocês estão aqui debatendo. Eu sou favorável também que a taxa do lixo seja proposta. Nós vivemos num grande condomínio, cidadãos de Anápolis. Nós estamos projetando para o ano seguinte gastar X via Câmara Municipal, prever isso e colocar em audiência pública. Porque é um condomínio, é como se a gente vivesse num grande condomínio. Então, essa atualização do Código Tributário eu acho muito, muito correta estar fazendo. E não só isso, outro ponto foi colocado pelo vereador Teles Júnior, a questão de revisão, então é proposta nossa, junto com a Câmara Municipal, com audiências públicas, está revendo o Código Tributário. Eu acho que para modernização, para tornar a Anápolis mais competitivo, é necessária essa revisão do Código Tributário. Ele tem 493 artigos. E às vezes, igual foi colocado aqui, em muitas questões, às vezes ele não é muito claro. Então, quando mais clareza ele der, inclusive colocou pelo líder aqui a questão da frequência, eu vou estar explicando, a gente pode jogar isso para o Código Tributário também, para deixar isso bem transparente. Então, sim, só essa questão do Código Tributário, para a gente vai estar na mão de vocês. Então, assim, eu acho que é possível, deixa mais transparente. E o detalhe que o Jean colocou, acho que o pastor Elias também colocou, a questão da economia. O pastor Elias colocou, se reciclar, vai diminuir? Dois pontos, vai diminuir a taxa de lixo, vai contribuir para o meio ambiente. Porque o lixo coletado é por quilo. Então aquilo vai estar fomentando aquelas pessoas que estão na cooperativa, é muito importante. E também tem outra pergunta já respondendo a questão do contrato, porque esse contrato ele é antigo, vem desde a Delta, passou para a GC Ambiental. Vai ser feita uma nova licitação neste momento, porque tem metodologias mais modernas hoje que você pode estar aplicando, inclusive GPS, através de um aplicativo você acompanha o roteiro do caminhão de lixo, torna mais eficiente a operação, né? Pode também colocar lá na balança também, automatizado, então tem como melhorar muito. Estamos melhorando a fiscalização exatamente para baixar. Mas também a questão que foi colocada também, que é importante essa atualização, porque hoje nós estamos pegando o passado. Mas na revisão, a gente passar a ver o futuro, no momento, porque hoje está modernizando muito. Já tem empresas no exterior, e me falaram também no Brasil, eu não conheço, o pessoal está trabalhando nisso, empresas, através de fazer uma parceria público-privada aprovada aqui na Câmara, que ela assume essa operação, sem custo nenhum para o município, nem para os cidadãos, só pelo aproveitamento que ela vai fazer desse lixo. Ou seja, então é importante a atualização no Código Tributário, porque quando acontecer isso, naquele ano não vai ter taxa TSU, não vai ter taxa do lixo. Do jeito que está hoje, mesmo se conseguisse isso, você pega o ano anterior, poderia ter. Então essa questão do Código Tributário, eu acho muito importante a gente estar pensando e estar fazendo essa atualização. Agora na sequência, o valor gasto em 2016 que o vereador ponderou. Para vocês terem ideia, realmente ele está correto. O contrato da GC Ambiental são vários itens. A coleta, o tratamento no aterro sanitário, que entra para a TSU. Aí você tem varrição, você tem poda de árvore, tem outros serviços, que não é minha área, mas eu sei que tem outros serviços. Mas o valor gasto em 2016 foram 52 milhões.
52 milhões. O que se levou em consideração para o cálculo da taxa do lixo foi aproximadamente 29 milhões, porque eles emitem as notas e diz, né, separa, segrega ali. Então isso é importante, essa pergunta. O foi gasto com a GC Ambiental em 2016 foram 52 milhões. Só para vocês terem ideia que não está, todo o serviço que é a GC Ambiental não está no cálculo. Então é, foi importante essa pergunta.
Mas a dívida está junto?
É, vamos por parte, porque é só isso, porque a dívida já é uma outra análise. Essa pergunta também era importante, porque nesse cálculo nós não levamos considerar para aplicar em 2017, não se fala em dívida. Dívida é uma outra análise, a lei do fiscal vai ser na sequência da pergunta que o senhor fez, né? Então aí ele perguntou: poderia essa gestão ter aplicado aquele item do Código Tributário Municipal? Até o vereador citou: poderá o seu custo do ano anterior. Eu já tinha na explanação inicial, eu já tinha falado a questão das finanças públicas. Não é só Anápolis, é Goiás, é Brasil, é todos os municípios, né? Nós temos grandes desafios pela frente. Vocês que são legisladores, vocês estão com a responsabilidade, vocês não imaginam tanto. Como eu sou do mercado financeiro, eu sei que as finanças públicas, vocês estão acompanhando também. Nós vamos ter que pensar muito. Vai pensar muito sobre gestão pública. A nossa responsabilidade é muito grande. Então o ponto é que 2017 nós estamos com a sinalização de um déficit. Então eu tenho que trabalhar em várias pontas, né, para reduzir despesas para poder esse equilíbrio. Então não tinha como eu fazer essa renúncia de receita. Se a lei prevê, eu estou com déficit, eu tenho responsabilidade com a cidade, eu preciso continuar o serviço. Porque, respondendo já uma outra pergunta, do valor previsto de arrecadação, mesmo aplicando esse valor que foi gasto em 2016 para 2017, o valor que se vai arrecadar, porque tem a inadimplência, não vai ser suficiente para pagar o serviço de 2017. Então esse é um ponto. Aí nós vamos ter que tirar para complementar de outros tributos, que vocês conhecem bem, para tirar do ISS, do IPTU, do ICMS, né, para poder fazer essa complementação. Então esse esclarecimento eu acho que é importante. Então você tem a lei do Código Tributário Municipal que poderia você não ter aplicado o cálculo que está previsto no artigo, que é o custo. Ok, poderia. Mas aí você tem que analisar o conjunto da administração pública no total. Eu não tenho como chegar em dezembro sem ter o equilíbrio. Eu não estaria ferindo a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei federal, que dá improbidade administrativa. Então é por esse ponto que a gente não abriu mão de aplicar o que a legislação determina. Aí vem a pergunta do vereador Leandro.
Secretário, só para, meu ponto, o contrato que está em vigor hoje é do Antônio. Dia 13/10/2014.
Antônio, esse é o contrato. No final, se é uma questão que foi respondida, para a gente poder, senão vai ficando um debate e não, acho que não é produtivo. Porque às vezes, no final, é uma questão que foi respondida e a gente volta, mas...
Agora, na sequência, o vereador Leandro Ribeiro até trouxe o relatório tirado pela nossa contabilidade, diretoria de contabilidade, né, das dívidas. Isso eu acho que é um ponto importante, vou até estar deixando depois com o presidente aqui. Então, nós, como vocês sabem, nós temos vários órgãos. Então, na prefeitura, que é o executivo que a gente chama, ficou-se em resto a pagar, em 31 de dezembro de 2016, R$ 39.659.767. Na saúde, ficou, o vereador tinha perguntado, ficou em resto a pagar R$ 21.569.713. Na educação, ficou R$ 4.619.456. No Fundeb, ficou R$ 1.588.813.34. Nos outros órgãos ficaram também, mas só que nos outros órgãos, o bombeiro, o PROCON, a CMTT, o FMAS, a dívida que ficou recurso em caixa suficiente para quitar. Então, totalizando, e aqui, ficou ainda, porque houve, como todos sabem, a exoneração em 31 de dezembro, de mais de 600 servidores. E tinha também uns débitos trabalhistas na saúde e educação, que que hoje totaliza mais de 700 servidores que estão com débito trabalhista a receber da municipalidade, que dá em torno de 4 milhões. E tem também uma dívida que não aparece em resta pagar. Vocês, vereadores, tem muitos vereadores que estão pelo mandato, que é importante. A gente chama de retenções. O que é retenções? Você é servidor, aí pagou-se a folha de novembro, aí você recebe o líquido. O que você fez, o empréstimo consignado na Caixa Econômica, no Banco Brasil, aquela participação que você tem no ISSA ou no INSS, é uma retenção. Aquilo que você contribui para o sindicato, aquilo é uma retenção, que a administração pública retém de você e tem a obrigação de recolher na data do vencimento para esses órgãos, para essas instituições. Então ficou também, em 2016, 6.197.349,64. Então, se ficou um total, totalizando, os restos a pagar desses órgãos que eu falei, Executivo, Saúde, Educação e o Fundeb, 77.635.000. E dentro desse 77.635.000 está os 23 milhões que ficou dos 52 milhões que a GC faturou para o município de 2016. Dentro desses 70 milhões está os 23 milhões que ficou se devendo para a GC ambiental. Então essa é a análise, vereador, da dívida do município, que aí a gente tem que fazer um planejamento, né, de como nós vamos estar fazendo esse pagamento. Mas com certeza, já é a orientação do prefeito lá, nós já estamos trabalhando, a primeira prioridade vai ser os débitos trabalhistas. Por quê? Pela quantidade de pessoas envolvidas e a questão social, porque às vezes até alimentar, né, essa questão. Já tem orientação dele, a gente está fazendo esse trabalho, levantando para passar para ele. A primeira prioridade, tendo condições financeiras, é o débito trabalhista. Aí vem a pergunta do vereador Domingos de Paula. A questão venal dos imóveis. Como ele mesmo colocou, existe a legislação, conforme está no Código Tributário. Aí, como eu não acompanhei os últimos anos, como que foi feito a atualização do valor venal, nós só aplicamos o que está na planta de valores e aplicamos o que está no código, que foi a correção. Porque não teve nova planta de valores, aplicamos a correção somente. Agora é importante aqui, porque às vezes já chegou comigo e várias outras questões também, que às vezes, mas a minha taxa, depois de rateada, aumentou mais de 80%. Isso pode acontecer em alguns casos, e aí já respondendo duas outras perguntas, acho que foi do líder, Jacques Charles, e do presidente do georreferenciamento. Porque se o nosso contribuinte teve um imóvel e não foi lá na prefeitura atualizar ou não tirou um alvará, às vezes a quantidade de metros construídos dele em 2015 ou 2016 ele não estava atualizado. Nós temos cadastradores imobiliários, tem uma equipe, constantemente faz trabalho de campo. Então, se esse cidadão não foi lá e não fez essa atualização, nossos cadastradores vão, faz, vai lá, alimenta o cadastro. Então, se ele estava com um imóvel de 100 metros quadrados, nossos cadastradores foi e o imóvel dele passou para 200, esse sim, o aumento da taxa dele do IPTU também, do IPTU não, porque é plano de valor, mas a taxa dele da TSU vai aumentar mais do que foi rateado. Porque a base é metro quadrado. A base é metro quadrado. E outra pergunta do... Então, mas só finalizando. Então, para nós é prioridade a questão do georreferenciamento. Então, vocês aqui já aprovaram o PEMAT, que é para modernizar a atividade administrativa e tributária da prefeitura. Já está uma equipe, já foi designada já, para fazer o termo de referência do georreferenciamento. Então, o georreferenciamento é prioridade do prefeito Roberto. Porque ele vai trazer o que foi colocado aqui, a questão da justiça tributária. E o detalhe, a gente faz o georreferenciamento este ano, pega uma foto de tudo e bate no nosso cadastro, aí pronto, todo mundo vai estar contribuindo, e aí, como diz, vai tornar a questão da justiça tributária. Mais uma pergunta do vereador Dominguinho, a questão, a não aplicação do valor o ano passado, o que consequência pode dar? Conforme está colocado aqui, a questão das dívidas, então, só que esse julgamento, quem vai fazer? É o Tribunal de Contas do município, e depois do parecer do tribunal, vem para os senhores analisar. A gente chama de contas de governo, né, que é o balanço, né? Então essa análise aqui, se houve renúncia de receita, não teve receita suficiente para pagar a dívida, não se aplicou uma legislação que previa que pegava o custo, então não cabe a mim, né? Isso é questão do Tribunal de Contas e depois do parecer prévio dele, vem para vocês fazer essa análise. Aí a questão do vereador Jean foi a questão da economia, nós falamos aqui, né, a questão da reciclagem e tal, e fazer parceria público-privada com empresa que possa vir assumir essa operação e de repente nem ter custo nenhum. Aí vem uma pergunta do decano da casa, o vereador Maurão, a questão de atrasar salários. Então, para nós, eu como secretário da Fazenda, isso para mim é prioridade zero. Então é prioridade zero. Não foi fácil falar para vocês pagar as três folhas de pagamento nesse ano de 2017, dentro do mês trabalhado, não foi fácil. Nós tivemos que cortar lá, como diz, na carne, o combustível, rodou só mesmo a saúde, a educação, reduzimos mais de 50% de combustível, vocês estão cientes disso, né? Tomando aquelas ações moralizadoras de pagar hora extra só depois de feito mesmo, você entendeu? Adicional noturno para quem faz, questão de moralizar. Mas conseguindo, só respondendo, vereador Mauro José Severiano, a questão da folha, para mim, é sagrada. Tanto é que nós soltamos uma instrução normativa definindo o calendário de 2017. Sempre no último dia útil do mês, o salário do servidor vai estar sendo creditado na conta dele. Isso para nós é uma grande responsabilidade. Aí vem a pergunta do vereador Teles Júnior. O valor gasto em 2016 não aplicado. E aquela questão, eu não localizei lá ainda, eu pedi, porque hoje, o que eu gosto muito da área técnica. Então chegou o período, eu pedi a diretoria de receita, o auditor fiscal, com base na lei, fazer os cálculos. Eu não localizei, aí já respondendo várias outras perguntas, a questão de 2015 e 2016, mas vou ainda estar procurando, para a gente ver essa memória de cálculo desses dois anos, 2015, 2015, 2017. 2017 não está encaminhando para o presidente, que é a memória de cálculo. Que nós temos as notas fiscais, nós temos lá a planilha que o diretor de receita fez, né? A área totalmente técnica não está encaminhando. Agora nós vamos procurar, porque o diretor da receita ele não soube informar como que foi feito 2015 e 2016. Vamos ver se a gente localiza lá, depois vou tentar até ligar para o Amazonas e ver onde é que está essa questão da planilha. E também o vereador perguntou, porque essa questão, ela está em vários órgãos, nós já estivemos no Fórum Empresarial, já estivemos no Ministério Público, reunido com a AB, né? Então o Fórum Empresarial, tivemos lá duas vezes já conversando, expondo para ele, já fomos no Ministério Público, com o promotor Paulo, esclarecendo, ele fez um pedido, estamos encaminhando essa semana para ele toda a memória de cálculo, toda a cópia do nosso cálculo, cópia do contrato, e também para a AB. Então todas as entidades representativas, nós estamos atendendo, estamos abertos, que agora foi colocado pelo líder. Estamos fazendo a coisa assim, tranquila. Quando você cumpre a legislação, não tem porquê eu ficar lá no gabinete. Eu quero ir, já fui, participei do CONAMA, Fórum Empresarial, estou aqui na Câmara, nas rádios. Porque a gente quer o bem da cidade, como falei logo no início aqui. Ele perguntou também a revisão do contrato de lixo. A questão que nós estamos fazendo agora, a questão da fiscalização, estamos fiscalizando, estamos aquilo que pode ser cortado do serviço, estamos cortando e estamos providenciando uma nova licitação realmente para diminuir o custo dessa operação. Aí vem o vereador João da Luz. Aí, vereador, o Vossa Excelência colocou, porque na realidade não é a quantidade de lixo. Na nossa análise lá, é o custo desse lixo, mas você está certo. Quando a empresa vai faturar para a prefeitura, a nossa equipe lá da Secretaria do Meio Ambiente leva em consideração a quantidade de lixo que ela gerou. Mas para nós lá, a gente pega a nota fiscal e vê o que ele faturou lá para coleta e tratamento do aterro sanitário. Mas a base é aquilo também. Você perguntou o débito com a empresa. Aí já foi falado aqui, né, dos 52 milhões que gastou-se com a empresa, que a empresa emitiu nota, ficou-se devendo para ela 23 milhões, só repetindo. E a lei da TSU, você colocou aqui, né, o custo da lei aqui, é que a gente falou, estamos tá propondo, revela com a participação de vocês, para a gente poder otimizar essa questão. O vereador Lisier, que já não está presente, ele falou em arrecadar, mas como coloquei o primeiro ponto que eu coloquei aqui, o foco, O foco de aplicar a legislação não é... O foco não foi arrecadar, foi cumprir a lei. O foco é cumprir a lei. Então você cumpre a lei para poder ter essa sustentabilidade. Eu coloquei uma questão aqui, acho muito interessante, sugestão, e também é projeto nosso lá, estamos fazendo grupos de trabalho, de simplificar a burocracia. Porque isso é verídico, isso atrai os empresários. Uso do solo. Nós estamos com o projeto lá, o cidadão de qualquer parte do Brasil, online, ele pode consultar, digita o KINAI lá, faz a consulta, você pode implantar ou não a empresa aqui. Então a gente quer sim simplificar, atrair. Inclusive, para vocês terem ideia, em 2013, 2014, que eu estive na prefeitura, nós trabalhamos muito nisso aqui. O alvará de construção até 150 metros, hoje o contribuinte sai com o alvará na mão lá do RAP. Esses dias eu tive experiência, meu filho está fazendo engenharia, né, ele fez um projetinho, está construindo uma casa, eu levei 35 minutos para tirar uma alvará de construção até 150 metros. Isso você aliviou as equipes lá para estar trabalhando nos grandes projetos. Então, aqui também, no cadastro econômico e na legislação lá da fazenda, dá para a gente trabalhar muito para simplificar e tornar a nossa cidade atrativa para gerar emprego e renda. Aproveitar aqui, agora chegou a vez do líder Jacques Chaves, dar os parabéns, muito ano de vida, saúde para você e família. Uma vitória, mais um ano de vida, né? A regra da base de cálculo. Como é que colocou aqui, né? Então se pega-se, só repetindo, o valor que foi gasto em 2016, que foram os 29 milhões, pelos metros quadrados construídos na cidade hoje, que é próximo de 17 milhões de metros quadrados. Aí você acha o valor médio dá R$ 1,70. Aí você aplica a frequência. O que é a frequência? Onde coleta-se 5 vezes na semana, paga-se um pouco mais. A fórmula fala em média 20%. Onde é 3 vezes na semana, um pouco menos. Aí você aplica essa forma, ou seja, então no centro, Jundiaí, bairro próximo, ficou R$ 2,04 por metro quadrado. E nós preferíamos R$ 1,66. Então a questão é essa aí, já respondendo também a questão do georreferenciamento que eu colocou. A professora Geli, a fundamentação legal. Como eu falei aqui, professora Geli, a questão de 2015, 2016, não está pegando essas procurando essas memórias de cálculo e não está levando para a senhora está avaliando a questão. O desconto. O desconto, como eu já falei para vocês, e estou falando, já foram entregues 155 mil carnês. Mas nessa atualização do Código Tributário, já foi proposto aqui, nada impede para que em 2018 a gente implante o desconto. E aí vem a questão da CIP. A CIP, eu não sei se eu falei aqui nisso, a metodologia é a mesma. O que gastou, vamos pegar também a memória de cálculo, o vereador Jean colocou que em 2016 aumentou muito. Vamos pegar a memória de cálculo também da CIP, também 2015, 2016, 2017. Está passando para vocês que nós aplicamos a mesma regra. Pegou-se o que gastou em 2016 com a iluminação pública. O que, que é? É material, os caminhões que fazem aquela troca e o pessoal que trabalha ali, e rateamos. Só que a base é a unidade de energias consumidores de energia elétrica na cidade, quer dizer, padrões da CELG, descontando aqueles que são isentos. Então essa é a metodologia, mas está passando para o senhor também a memória de cálculo dos 3 anos. Vereador Lélio, a disparidade do aumento, acho que já ficou aqui, vereador, que a gente tem que pegar essa memória de cálculo 2015, 2016, pela informação que eu tenho, em vez de pegar o custo da operação, só foi da correção, mas não tem ainda memória de cálculo, mas o que leva a ver foi isso, entendeu? Aí não se aplicou o custo e sim só a correção no valor. A forma de desconto, a gente vai estar trabalhando isso no Código Tributário, né? Vereadora Thaís Souza, a dívida do lixo já está atendida, né, vereadora? Já foi falado aqui que a dívida que ficou. Mas isso é importante, pessoal. A arrecadação é para pagar o serviço de 2016. A isenção de idosos é a questão só do IPTU mesmo. E a questão da correção é a questão da lei de unidade fiscal. Pastor Elias já está contemplado, realmente é importante a gente incentivar a população a reciclar, reaproveitar. Com certeza a taxa em 2018 vai ser menor. Vereador Luiz Lacerda, Aí ele colocou a questão não combinada. Eu acredito, quando uma Câmara de Leis aprova uma lei, isso já está combinado com a população, né? A questão do julgamento foi falada aqui, né? Do setor Pedro Sayum. A questão vai ser analisada pelo TCM e vem para a Câmara depois do julgamento das contas, não cabe a mim. A capacidade contributiva que o senhor citou. O legislador, eu acredito, quando ele fez o Código Tributário, ele levou em consideração sim. Porque no momento que você define por metro quadrado, quer dizer, quem está morando num imóvel de 400 metros quadrados vai pagar bem mais que quem está morando num imóvel de 80 metros quadrados. Acho que o legislador, quando ele colocou essa metodologia de metro quadrado, eu acredito que ele pensou nessa capacidade contributiva. Então acho que está atendido aqui a questão da capacidade contributiva. É justo? Talvez não. Às vezes tem uma pessoa que mora em um imóvel de 400 metros quadrados, tem duas pessoas. Às vezes um mora de 80 metros, tem seis. Com certeza ela vai gerar mais lixo que aquilo. Mas questão, subentende que quem mora num imóvel de 400 tem mais capacidade de contribuir que quem mora num imóvel de 80. A previsão de arrecadação foi lançado 29 milhões e se ficar dentro do parâmetro de anos anteriores, prevê arrecadar 70%, então arrecadaria próximo aí 21 milhões. O presidente colocou a questão dos valores de 2015 e 2016, já falei aqui, eu não vi ainda lá na prefeitura essas planilhas, igual nós já fizemos da nossa, né? Mas vamos estar procurando e estar mandando para vocês. A dívida a gente tem como. Não, a dívida não foi incorporada nesse cálculo. O cálculo é só considerado o que foi gasto. Não fala assim disso. O georreferenciamento estamos agilizando lá, que vai ser importante. E por último aqui, já assumimos o compromisso de vocês aqui, para estar revendo, que eu acho importante a questão do Código Tributário. Para mim foi uma satisfação estar aqui conversando com vocês. O gabinete está lá sempre aberto, sugestões para a gente estar. A gente quer contribuir para que nossa cidade seja cada vez melhor e mais competitiva. Obrigado.
Questionando aí o
obrigado, secretário. Geraldo. Sim.
Não só questionando.
Você pegou uma questão que não foi respondida, Mauro. Mas de forma objetiva.
É toda hora que eu tenho um secretário da Fazenda aqui debatendo conosco, né? Então, pelo menos um minuto, se a Vossa Excelência não pode tirar meu direito.
Ô, Mauro.
Lino, secretário. Desde a época do Ciro Miguel, quando era presidente, Hamilton, pai, e depois veio Luiz Lacerda, Lesier, nós, a Câmara Municipal, fazemos um fundo, e nós começamos aqui com 20 mil, 40 mil, 60 mil, hoje está em casa em torno de 100, 120 mil. E esse dinheiro sumiu. Eu vou fazer isso através de ofício, não é hora desse debate aqui. Ofício, para onde foi desviado esse dinheiro, se foi para outra secretaria. Isso que me deixa aqui cabisbaixo, que nós temos um prédio em construção aí, e esse fundo e gera em torno de quase 10 milhões que a Câmara já passou para lá. E o quarto presidente que eu estou nessa casa aqui, na gestão, e esse fundo desapareceu. E é um dinheiro nosso, do Poder Legislativo, do nosso do Odesto, que não é obrigação nenhuma Câmara Municipal construir prédio. Isso é dever do Executivo. Para onde foi o dinheiro? Mas não é hora desse debate, não. Eu vou fazer em forma de requerimento e levar para a Vossa Senhoria para ver onde está esse dinheiro aqui, que o gato comeu.
Presidente, só para concluir o raciocínio, claro. Queria que o senhor desse
um objetivo,
um esclarecimento assim, para a população. A administração atual fez uma reavaliação do contrato existente, reduzindo o serviço, que dá uma economia aí na ordem de quase R$1 milhão do contrato. A pergunta é, ano que vem, com essa ação e com outras ações nesse sentido de economia, a taxa, mantendo essa mesma forma de cálculo, terá um decréscimo diferente do que ocorreu esse ano?
Importantíssima essa pergunta.
Geraldo, vamos ver mais uma questão para a gente responder tudo junto, senão vai virar, não acaba. Um minuto também, estou cronometrando aqui.
Mais um minutinho, isso. Eu acho que é importante, só para fazer uma correção ao secretário, o contrato, secretário, o senhor está dizendo que termina o ano que vem. O contrato, ele vai até 2018.
Eu não falei a data do término do contrato, falou, senhor vereador.
O senhor falou para o ano que vem. O senhor falou para o ano que vem.
Certeza isso. Que não.
Mas aí, só para entender que era 2014 a 2018, dentro daquela ideia do contrato anterior, e não é desde a época da Delta, né? Esse contrato é outro contrato. Então, a coisa também em relação às contas de governo, que o senhor disse. A conta de governo não é aprovada nessa casa, só para a gente entender. Aqui se aprova o balanço geral e ele está aprovado no TCM isso. Desde 2009 até 2014.
Isso é conta de governo, senhor vereador.
Balanço geral.
Conta de governo. Conta de gestão é balancete.
O balanço geral.
É conta de governo.
O balanço geral é aprovado nessa casa. Balanço geral.
Conta de governo.
Balanço geral. É diferente. O balanço geral é aprovado nessa casa e já está aprovado desde 2009 a 2014. Então, isso não interfere em relação à TSU, até porque foi feita essa metodologia em outros anos e o TCM aprovou. Então, essa também é outra. O que eu acho que precisa deixar claro, presidente, e para terminar minha fala, é apenas essa questão. Nós não estamos aqui discutindo a legislação. Nós estamos entendendo que a legislação vigente ela está sendo cumprida. Né? Então, não é o valor que está colocado nesse momento é que vai alterar a legislação. Então, a legislação está sendo cumprida. O que eu gostaria é que o senhor pudesse ter a sensibilidade, aí o senhor que leva esses dados para o prefeito, para que realmente a correção da TSU fosse colocado do jeito que foi feito o IPTU. E aí sim, como o senhor disse, o ano que vem a gente faz a discussão aqui em relação à questão tributária.
Obrigado,
acho que
Antônio.
Aí é um bom senso.
Só colocando a minha satisfação das respostas muito pontuadas que o senhor trouxe, o senhor está de parabéns, mostrou conhecimento técnico e sai satisfeito com a resposta, tá? Parabéns, e realmente essas eram as questões que eu acho que não só eu, mas toda a população queria ouvir.
Obrigado, Teles. Lacerda.
Só um segundo. Secretário, mas a grande pergunta que a população nos faz é a respeito se a cobrança vai ser mantida ou não. Então, para esse ano, está mantido o que foi estabelecido. Nós poderemos estudar aí uma nova situação para frente, mas a resposta é que para esse ano a Inês está morta, né?
Obrigado. Secretário, o senhor está com a palavra para finalizar.
Respondendo ao nosso líder, Jackson Charles, porque é uma determinação do prefeito... Voltou? Para reduzir no mínimo 20%. Isso está fazendo em todos os contratos. E no contrato da GC Ambiental, que faz esse trabalho de limpeza na cidade e outros serviços, isso também está sendo feito. Então a meta é no mínimo 20%. E com a nova licitação, novas tecnologias, eu tenho certeza, vereador, que 2018, no mínimo, a taxa TSU será 20% menor, porque nós vamos gerenciar esse processo este ano e vamos diminuir esse custo para a população. Só esclarecendo o vereador Antônio Gomide, quando você vai no site do TCM e que você quer saber do balanço do município, você consulta lá contas de governo. Aí quando é a Secretaria de Contas de Governo que analisa o balanço. Depois que ela dá o parecer, aí vem para a Câmara. Os balancetes são contas de gestão, é o gestor que responde, cada gestor responde isso. Agora, em relação ao que o senhor colocou, vereador Antônio Gomide, eu também vou pagar essa taxa. Meus familiares vão pagar, o prefeito vai pagar. Só que eu tenho que ter uma consciência em cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E nesse sentido, eu estou muito consciente que realmente a legislação tem que ser cumprida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim, Gilério, já
rapidinho.
Sabia que o senhor, outros vão querer também. Aí
foi dado por dar para os outros.
Mas o senhor não pediu no momento oportuno. O senhor me desculpa, mas quero agradecer aqui o nosso secretário-geral do Lino. Agradecer a disponibilidade, agradecer a todos os senhores e senhoras vereadores. Desculpa o vereador Lely, porque a gente abriu o menu de um minuto para tomar uma réplica. Quem pediu usou a palavra. E a gente abriu de novo agora e outros vereadores não se tiram o direito também de usar a palavra novamente. E aí o debate não acaba, nós temos que dar prosseguimento à sessão. Geraldo, muito obrigado a sua visita. Obrigado a disponibilidade de responder aos vereadores. Obrigado o interesse, na verdade, que o senhor manifestou a mim de vir aqui à Câmara. Eu acho que aqui realmente é a casa do debate. Espero ter contemplado todos os questionamentos dos senhores e senhoras vereadores, né? E suspendo a sessão 3 minutos que a gente possa despedir do nosso manejado, do nosso visitante. Fernando Paiva, que faz ferição de coro para abertura da hora do dia.
Ferição de coro. Vereador Pedro Mariano, vereador Domingos de Paula, vereadora Aline Rosa, vereador Antônio Gomide, vereador Valdete, vereador Deusmar Japão, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Luiz Lacerda, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereador Deusmar Japão, vereador Leandro, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra ao secretário para discussão e votação dos requerimentos.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Pastor Elias. Solicita serviço de tapa buraco na rua larga quadra 10, lote 5 e quadra 14, lote 1 do Jardim Calixto. Solicita serviço de tapa buraco nas ruas 11, quadra 14, lote 12, Santa Aparecida, Jardim Calixto. Solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida Dr. José Machado da Silveira, Residencial Veneza. Também solicita serviço de tapa-buraco na rua Alameda Portal do Sol, no bairro Residencial Vale do Sol, primeira etapa. Também, vereador Pastor Elias, solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida Pedro Ludovico, sentido bairro Paraíso. Também solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida Acadêmico Adail Lourenço Dias, setor Jamil Miguel. Também serviço de tapa-buracos na Avenida Presidente José Sarney, 751, setor Sul, Jamil Miguel. Também serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua Suíça, Jardim das Nações Unidas. Também serviço de tapa-buraco na Rua Patriarca, quadra 10, lote 28, bairro Jardim Santa Cecília. Requerimentos da vereadora professora Geli Sanches. Requer audiência pública no dia 7 de abril, às 8 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal, com o tema O Meio Ambiente Pede Socorro. Também, requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicita audiência pública no dia 18 de maio, às 8h30 horas, no plenário da Câmara Municipal, com o tema Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes. Requerimento também da professora Geli Sanches, que requer a realização de sessão solene no dia 18 de abril, às 19 horas, no auditório da Faculdade Raízes, para entrega do título de cidadão anapolino do senhor Arley Rodrigues Pereira Júnior. Também solicita uma bacia de contenção na Avenida Presidente Vargas, número 786, Vila Santana, Fundo da Receita Federal. Também solicita reforma na Escola Municipal João Luiz de Oliveira, situada na Avenida Fayad Hanna, sem número, bairro Cidade Jardim. Também solicita, vereadora Geli Sanches, serviço de roçagem e limpeza do lote localizado na Rua 9 de Julho, quadra 4, lote 4, Vila São José. Requerimentos da vereadora Thaís Gomes. Solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Maria Miguel Abraão, setor Jamil Miguel. Requerimentos do vereador Luzimar Silva. Solicita serviço de poda de árvore na Avenida Santos Dumont, número 379, bairro Jundiaí. Requerimentos do vereador Deusmar Japão. Solicita serviço de tapa-buraco na rua Calista Abdala, centro. Também serviço de tapa-buraco na rua Doutor Ovídio de Lima, bairro Alexandrina. Também em toda extensão da rua Luiz Tinor, centro, serviço de tapa-buraco. Também na Floriano Peixoto, 905, centro. Também na rua Jornalista Arlindo Cardoso, esquina com a rua Benjamin Constantes, no centro. Solicita serviço de roçagem e limpeza do cemitério São Miguel. Também solicita serviço de limpeza no lote na rua Marechal Teodoro da Fonseca, no bairro São Lourenço. Vereador Domingos de Paula. Solicita construção de muro e calçada na Escola Municipal João Amélio da Silva, na Vila Sul. Também vereador Domingos de Paula solicita construção de calçada ao redor do CIMEI e de Alfonso Limeiro Gonçalves, no bairro Summerville. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de tapa-buraco na rua Nair, próximo ao Rose Garden. Também solicita serviço de revisão na iluminação do Jardim Primavera, segunda etapa. Também solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Santa Maria de Nazaré. Fotos em anexo. Também serviço de tapa-buraco no Jardim Gonçalves, na rua Bela Vista, quadra 1, lote 5. Também do vereador Jackson Charles, solicita retirada de entulho e roçagem no bairro Santo André, na rua 8, quadra 25, lote 3, em loco. Também solicita serviço de tapa-buraco nos endereços supracitados. Rua Silva Vitória, Braga Gomes, quadra 43, lote 25. Rua José Alves Ribeiro, rua Iago Rodrigues, no bairro Jardim Arco Verde, rua 11, rua 6, rua 7, rua 10, rua Contorno, rua 1, rua 2, rua 2, quadra 5, rua 53, rua 14, rua 5, rua 14, rua 3, na Avenida Ferroviária, rua 23, rua 18, rua 19, rua 20, rua 21 e rua 22. Também do vereador Jackson Charles, serviço de tapa-buraco na Avenida Brasília, bairro Vila Rica. Também solicita desobstrução de boca de lobo na Vila Formosa. Também solicita serviço de iluminação no bairro Jardim Industrial. Também solicita serviço de roçagem em toda extensão da Avenida Central no bairro Leblon. Também, vereador Jackson Charles, solicita serviço de roçagem por toda extensão da rua Pinto Pontes no bairro Vila Góes. Também serviço de iluminação no bairro Santa Cecília. Também solicita o vereador Jackson Charles, requer que encaminhe a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, senhor Vinícius, serviço de tapa-buraco na rua Diamantina, bairro São Sebastião. Também do vereador Jackson Charles, serviço de roçagem em toda extensão do residencial Alphaville. Vereador Maurão. Vereador João da Luz, requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a CMTT, instalação de lombofaixa na rua Pérola, quadra 8, lote 1, bairro Jardim Ana Paula. Vereador José Fernando, solicita operação de tapa-buraco na Avenida Dona Elvira, no Santa Maria de Nazaré. Com a palavra, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários manifestem, estão aprovados por unanimidade dos presentes. Aproveitar e cumprimentar o vereador Jackson Charles pelo seu aniversário, que Deus possa abençoá-lo, possa estar dando direcionamento a ele, dando sabedoria. O microfone. O Jackson, Deus te abençoe em nome de todos os vereadores, você possa ser muito feliz. Não havendo mais nenhum assunto, cerro a ordem do dia, abro as comunicações. Já inscrita, vereador professor
Geri. Comunicando.
As comunicações, preferência do Jackson Charles, Geri, que está com a palavra, vereador Jackson Charles.
Comunicando também, senhor vereador. Eu queria retornar ao meu lugar para mim falar nas comunicações, para mim ficar do lado do meu parceiro. Presidente, eu quero apenas, primeiro, agradecer a presença de todos os homens que estiveram ontem lá na Igreja Paróquia São João Evangelista, no nosso terço masculino. Aproximadamente 60 homens estão participando desse projeto. Queria convidar aqui todos os católicos, deixar um espaçozinho reservado para segunda-feira, toda segunda-feira, 19h30, fazer uma visita lá na Igreja São João Evangelista. Padre Luiz Lemos convida todos aí, em nome dele que eu faço esse convite, para que nós possamos aí engrossar esse coro aí da evangelização, Lélio, com a presença do homem, né? Na oração, na reza, na intercessão, para poder ter sabedoria aí, como o vereador Hamilton disse, né? Serenidade, né, vereador Hamilton? Mas não esquecer da austeridade. Então eu queria agradecê-lo aí pelas palavras de homenagem aí. Agradecer aí ao meu amigo aqui do lado, Roberto Comide, pela parceria aqui nesses meses aí de luta e de embate saudável, né? E que com certeza nós passaremos aqui 4 anos e o resultado vai ser positivo, porque quem vai ganhar com isso, eu não tenho dúvidas, é a população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, ainda em relação à TSU, como nós estamos na comunicação, apenas para destacar aqui o artigo 264, parágrafo 4, que fala das isenções da TSU. Isso é muito importante, mesmo porque na legislatura passada, nós apresentamos emenda aqui que ficam isentos. Os templos religiosos, as creches, asilos, orfanatos sem fins lucrativos, e além, sem dúvida, já estava na... Antes de nós colocarmos essa emenda, estava aqui as pessoas portadoras de doenças, como AIDS, as asmestasias graves, doenças renais crônicas, doenças de fígado. Então é bom que a população olhe ou que nos procure para que nós possamos explicar sobre essas isenções.
e que há isenção, sim, também para a taxa de TSU. E só exaltando, nós estamos na Semana de Conscientização do Autismo, e hoje, às 14 horas, ali no Teatro Municipal, nós estaremos realizando o Cinema Azul. É a ASPA que está realizando. Cinema Azul é uma sessão de cinema totalmente programada para os autistas, com iluminação, som, tudo de acordo com o que o autista possa aproveitar. Então, convido todos os autistas para poder participar ali conosco. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado. Geli, nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Comunicações, presidente.
Em primeiro lugar, parabenizar o nobre vereador Jackson, que tem feito um trabalho brilhante nessa casa, lutando, defendendo o governo. Parabéns pela sua força, seu entendimento, está no seu papel, cumprindo muito bem. Parabéns, Deus te abençoe, Nossa Senhora possa te conduzir sempre. Sei que é um homem de fé, está no seu texto lá todos a segunda-feira. Vê se na próxima farei possível para estar lá, Jackson. Tá? Eu queria, na verdade, que o nosso nobre secretário Geraldo Lino estivesse aqui, mas a oportunidade passou-se despercebida, não foi possível. Em outra oportunidade a gente vai discutir isso aí. Que eu tinha questionado ele a respeito, né? Se haveria possibilidade de ainda fazer um desconto, alguma coisa nesse momento. Que o pessoal não quer esperar para amanhã. Já que não tinha essa possibilidade, não tem essa possibilidade, pelo visto, estão irredutíveis, não querem mudar a data ou dar um desconto. Eu queria, pelo menos, que fizesse alguma coisa pelo povo. Eu ia sugerir ele que passasse essa taxa para o segundo semestre. Deixasse agora o IPTU agora, em janeiro, primeiro que dividisse. Eu consultei o meu amigo Jean Carlos, que é meu consultor aqui, né? Uma pessoa entendida do regulamento, isso cabe ao executivo, que passasse primeiro que dividisse, para que não pesasse tanto no bolso da sociedade, a Napolina nesse momento. As duas taxas ao mesmo tempo, TSU e o IPTU, que colocasse uma agora e colocasse outro segundo semestre. Não diminuiria nada a receita e com certeza ganharia. Porque do jeito que está, eu tenho certeza que a inadimplência será grande. Porque o povo está saturado, o povo está cansado e o povo está sem dinheiro. Agradeço, senhor presidente, e tomara que chegue aos ouvidos do executivo essa minha proposta. E amanhã vou usar a tribuna para cumprimentar isso aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Certamente o líder transmitirá essa solicitação. Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Presidente, apenas para repercutir e um comunicado, eu acho que a sessão de hoje, nós estamos cumprindo um papel interessante, importante para a sociedade. Se nós não tivéssemos feito esse debate, nós não teríamos tido a oportunidade do secretário estar falando com a cidade de Anápolis hoje, e nós, vereadores, que somos responsáveis pela fiscalização, não estaríamos ouvindo dele quais são os critérios que foram adotados. Isso para isentar essa casa de que não foi votado nenhum projeto. Isso é importante a sociedade entender isso. Agora, é importante também os vereadores que dão sustentação ao prefeito dessa casa, que estão perto dele, passar a ele a necessidade e a importância de que politicamente vai ter um desgaste muito grande politicamente, porque é inconcebível uma defesa no sentido técnico como foi feito. O prefeito tem a capacidade, a competência de tomar decisões. Então eu acho que é extremamente importante. Primeiro, uma vez que a Câmara não foi escutada e tem um decreto sendo colocado, que exista hoje, por perto do prefeito, a sensibilidade de quem fez esse debate aqui nessa casa, de mostrar a ele a importância de alterar valores em relação a essa taxa. Eu vejo que precisa ser devolvida a normalidade em relação a essa taxa. E a devolução da normalidade nessa casa vai dar também a devolução da normalidade na sociedade.
Obrigado, doutor Gomide.
Eu só gostaria de parabenizar o Jackson, o vereador Jackson, pelo aniversário dele, que tenha muita saúde, muita paz e que realmente possa cumprir bem o seu trabalho.
Vou conceder novamente a palavra ao vereador Jackson Charles, já que As comunicações, na verdade, é um espaço da sessão que tem que ser utilizado para fazer comunicados de eventos. E não assim, na verdade, o momento do debate político é o pequeno e grande expediente. E até o uso da palavra pela ordem que... Então, assim, já que excepcionalmente o vereador Antônio Gomide usou no debate político as comunicações, vou conceder também a palavra ao vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas fazer uma colocação importante. Eu acho que eu quero agradecer aqui a orientação dada pelo ex-prefeito Gomide, vereador Gomide, atual. Mas eu quero aqui dizer que o resultado, o reflexo disso, a população vai ver com o serviço prestado. Agora, da mesma forma que todo administrador, todo executivo, ele passa por situações que ele tem que cumprir determinadas situações. Por exemplo, o prefeito Antônio Roberto Gomide, quando era vereador, ele fez um movimento muito forte contra a taxa de iluminação na cidade de Anápolis. E o que acontece? Quando ele se tornou prefeito, ele infelizmente continuou cobrando a taxa. Por quê? É porque ele quis? É porque ele não quis? Não, porque a lei obrigou a ele fazer, porque não seria realmente improbidade administrativa. Então nós temos que entender essas coisas com relação ao o que é prejuízo político, o que não é prejuízo político, mas acima de tudo, qual é a responsabilidade do administrador e do resultado que ele tem a oferecer para a sociedade anapolina. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu apenas esqueci um aviso, é que eu enviei correspondência a todos os vereadores para uma reunião hoje com o Sintego. E como eles estão em reunião em Goiânia, eles pediram para adiar. Então eu entrarei em contato com todos os vereadores e iremos adiar para uma data em que eles poderão estar aqui para poder colocar algumas solicitações à Comissão de Educação e a todos os vereadores.
Obrigado.
Também parabenizar o Jackson, eu não posso deixar de parabenizar o Jackson, já fiz isso, né? Meu amigo, né? E que Deus o abençoe, que Deus possa transformá-lo cada dia mais numa pessoa assim, mais serena. Que Deus abençoe, Jackson.
Obrigado, Geli. Nos termos regimentais, concedo um minuto de réplica ao vereador Antônio Gomide, que será cronometrado ali no nosso placar.
Apenas para falar sobre essa tese, se poderia ou não tirar a taxa de iluminação pública. Primeiro, nós não criamos nenhuma taxa de lixo, muito menos taxa de iluminação pública no nosso mandato, graças a Deus. Sempre fui um defensor contra essas taxas. Mas é verdade dizer também que nesse momento nós não estamos discutindo para que o prefeito retire qualquer taxa. É o contrário. Nós estamos aqui para balizar qual é o percentual que essas taxas possam ser cobradas. Então, se você, como executivo, retirar qualquer taxa ou imposto colocado no orçamento do ano anterior, você está fazendo renúncia de receita. Isso sim é crime de responsabilidade fiscal. Então, é importante dizer que nesse momento, nessa casa, nós não estamos pedindo para o prefeito retirar a taxa. Nós estamos aqui analisando a forma como está sendo cobrada, que está sendo abusivamente. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Antônio Gomide. Nas comunicações, vereadora Thaís Souza.
Para comunicar, senhor presidente, o secretário de Cultura, Edivelson, pediu para informar que foi aberta as inscrições do 7º Festival de Cinema da cidade de Anápolis e as inscrições são de 3 de abril a 10 de maio. Obrigado.
Obrigado, vereadora Thaís. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sua pressão de Deus declara encerrada a plena sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental. Muito obrigado a todos.